Io marco un foto, marco un foto.
Tem o Carlos também, né?
O Carlos já tinha entrado, já tinha falado com ele.
Acho que não está aparecendo aí, não.
Moçada, cuidado que está gravando, hein? Não pode falar mal de ninguém, agora que eu vi.
É.
Pegar. Olha a turma do ódio, cuidado.
É,
o Carlos está aí aparecendo outra vez. Maurício, tá ouvindo? Não, ele só entrou e está enrolando. A Fernanda já entrou, só a Débora e o Marco. Também falta 15 segundos.
Eu vou mandar uma mensagem no grupo para ver se eles estão entrando.
Valeu, obrigado.
Tá me ouvindo?
Fala, Marcão, bom dia.
Oi, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Débora entrou? Não, a única que falta. Um, dois.
Ainda não. E também ainda não respondeu.
Ela está se pintando, caramba.
Ela respondeu que já está entrando.
Beleza, daí a gente já começa.
Ô, Walter, a gente vai fazer aquela sessãozinha antes das coisas de ontem. Eu estou perguntando isso porque eu queria voltar um pouquinho naquele item 11.5.
Vamos, como vocês quiserem. Como falei, nós estamos adiantados, então.
Ah, tá.
Sem problema. A ideia é fazer justamente, primeira coisa, começar 15, 20, 30 minutos, o que precisar, uma discussão sobre o dia anterior. Você falou 11.5, é isso?
É.
Vamos lá.
Pronto, professor.
E, ó, o Marco está numa praia ali, ó, numa ilha.
É, Marcão, o que, que é?
Tu é enjoado. Então, eu fiz isso só para te provocar. Você, eu estava esperando a sua reação, não esperava vir da Andréia, tá certo?
Tu é enjoado.
Ela é bacana.
Eu vou mandar o Dória te pegar, cara, que você não fica em casa.
Viu, Maurício? Eu vou pôr a imagem real, não verdade, tá frio pra burro aqui em São Paulo, não sei se estão vendo, tô de casaco até, tá certo? Mas o Walter falou que ia comer pizza ontem à noite, eu falei, filha da mãe, tá certo? Eu
vou ter e que todo mundo aqui. Ficou pensando nessa pizza, assim, ficou aquela bolinha aqui em cima.
Bem feio.
Assim, deixa amanhã de manhã, ele vai não ver o que eu vou fazer, tá certo? Aí eu falei, não, eu só vou provocar.
Domingo, se Deus quiser, estou indo lá para a Espanha, para a Galícia outra vez. Daí eu devo ficar um mês lá, pelo menos.
Aí vai comer paella.
Aí vamos comer paella, vamos comer aquele bicho estranho lá que eles comem, que é maravilhoso.
Qual?
Putz, tem um monte de fruto do mar completamente diferente lá.
Ah, é?
Percebes, Navarra, é uma coisa de louco. Uma coisa de louco. E o bicho é bom.
Mas aí na Itália, me atrai muito mais os risotos do que as pizzas.
Ah, risoto, pizza, pasta, vinho, queijo.
Também, eu adoro tudo.
Gordo. Eu adoro ficar gordo.
Eu digo que eu sou capaz de comer durante 365 dias do ano, no almoço, café da manhã e janta, comida italiana.
Sabe?
Não, e o bom é que quando você sai na Itália, na rua, você não precisa assim, ah, vamos escolher em que restaurante a gente vai. Todo restaurante é italiano, então...
Qualquer boteco você entra e come bem, cara. É, brincadeira. Itália e Espanha é matéria de gastronomia. Não que o Brasil seja ruim, ao contrário, o Brasil é muito bom. Se come muito bem no Brasil também, mas... Porra,
sacanagem. Mas sabe o que eu acho, assim, um grande diferencial da Itália? Por exemplo, você tem uma boa refeição com um bom serviço, com uma qualidade adequada dos alimentos, e você paga o quê? Uns 25, 30 euros já com vinho. Se você pensa em conversão, eu acho caro. Mas se você não pensa em conversão, em valor monetário, você não come com a qualidade que você come na Itália por 25, 30 reais aqui no Brasil. Então, eu acho que isso, para mim, é um negócio que chama muito a atenção, sabe? Valor monetário.
Você fugindo dos restaurantes do lado do Duomo, restaurante de turista, conhecendo mais, você come um prato, que seria o primo piatto, né? Ou um prato do dia, com sempre a taça de vinho, um café, 10, 12 euros. Não 10? Passa disso. 10, 12 euros. E come bem. A quantidade é enorme.
Exato. Então, assim, eu acho que pensando em valor monetário, eu acho que isso é um grande diferencial, sabe? Que vantajoso em relação ao Brasil.
Bom, vamos começar?
Vamos.
Maurício era o último que faltava dar sinal de vida.
Mas podemos mandar o café da manhã para as crianças.
É, já passou 7 minutos e ele está careca de saber dessa norma. Vamos lá. Então, a ideia, no começo, era a gente comentar, trocar ideia, tudo de como foi o dia anterior. A Andréia, como ela é rapidinha, ela já pediu para a gente voltar nesse item 11.5. Tá? Você quer começar, Andréia?
Não, deixa... é, e ver o que, que o pessoal quer falar. Eu só tenho uma dúvida aí.
Mas... Não, nós temos tempo de tudo. É. Nós estamos adiantados.
Ah, tá.
Senão, eu acabo na hora do almoço, daí vão me puxar a orelha. Não pode.
É, na verdade, assim, eu queria que você comentasse, o pessoal comentasse de um modo geral, né? A gente está nesse modo aí, bate-papo. Essa questão aqui de ações para controlar riscos e oportunidades. É... Como é que está aqui? A minha tradução que eu tenho está um pouquinho diferente. Como é que eu tenho aqui? É, mas não muda, tá? Assim, aumentar as oportunidades para alcançar o programa e os objetivos do organismo de validação e verificação. Aqui está para a realização do programa. Não sei qual o termo que vai ficar, afinal de contas. Mas isso aqui de aumentar essas oportunidades, aqui está não deve, né? É como se o OVV tivesse sempre que fazer isso, mas ele já não teria que realizar ou alcançar esse programa?
É, eu vejo esse item, como eu falei ontem, muito perto do antigo ação preventiva, tá? Em cima, espera só um pouquinho, deixa eu ver um negócio, exatamente. Em cima de risco e oportunidade para melhoria do sistema, para melhoria do negócio, tá? A grande diferença que tem é que o negócio tem que ser verificado como um todo agora. Não é só o sistema de gestão, não é só o processo. É matéria do negócio. Por isso que ontem eu falei aquela situação que aconteceu comigo, que eu via menos 30% faturamento, pensei, quebrei a cabeça, garantiu os 30% de faturamento, a continuidade e teve a oportunidade do negócio de aumentar o leque de clientes, logo o leque de faturamento. O que, que eu vejo em cima desse? Aumentar a oportunidade para a realização do programa e dos objetivos do organismo de validação. Justamente o negócio. Você deve, na minha
opinião... Quando li, entendi exatamente isso, Walter, que você deve tomar todas as precauções e enxergar o negócio como um todo para garantir a perpetuidade dessa atividade.
Essa palavra. A perpetuidade do negócio. A continuidade do teu negócio. É em cima daquilo lá que nós falamos ontem. Existem...
As ações não devem ser só imediatistas, está certo?
Exato. São duas situações de risco. Uma, que a norma manda você definir, que é o risco de imparcialidade. Independência e imparcialidade. Ponto. Tem lá, sistemática, volta a falar, 31.010, cada um faz do jeito que bem entender. Ponto. A grosso modo, você viu o risco. O risco da imparcialidade, da independência, é óbvio que uma situação dessa do Covid existe, você tem que analisar, você tem que aplicar. Agora, existe também a situação de você ver o seu negócio, risco e oportunidade do seu negócio. Aí impacta direto o Covid, é óbvio. A situação que nós estamos vivendo é única, nunca foi vivida, nem na peste espanhola, etc., porque não existia essa parte digital, todo esse negócio, e o mundo inteiro está se adaptando. Ainda. Hoje eu vi no jornal daqui, ontem o ministro da Saúde aqui da Itália foi no parlamento falar, não, peraí, nós não estamos brecando brasileiro, americano, etc. Nós queremos ajudá-los, mas eu tenho que garantir que não vai reinfectar outra vez aqui. E aquela politicagem, aquele negócio, ver como agita, mas está proibido o brasileiro de vir para cá.
Mas, ô Walter, isso que você e o Marco falaram, eu vejo muito nesse de baixo, prevenir ou reduzir impactos indesejados e possíveis falhas nas atividades do OVV.
Esse é curto prazo. Curto prazo, médio prazo. O de cima, o que eu vejo? Mais longo prazo.
É que como ele fechou no programa, Isso foi que me chamou mais atenção, entendeu? Primeira vez que eu vejo assim tão detalhado.
É, a realização do programa, na realidade, é o teu core business, né?
Nós conversamos. Isso, aquele item 8 lá.
O programa é o core business.
É, o Walter, eu também estou com dificuldade de entender dessa forma, entendeu? Porque,
bom dia. Ah,
na verdade, eu sempre, quando eu tenho dúvida, eu vou ao texto em inglês, né?
Sim.
E o texto em inglês, ele vai dizer, enhance opportunities to achieve the program. Cara, que programa é esse? Porque não estou entendendo que seja o programa esquema, né? Não estou entendendo que seja, senão não faz sentido. Achieve the program, sinceramente estou em dúvida.
Eu entendi como justamente o programa como um esquema. Você atingir o programa é a melhoria.
É a... Eu também. O que significa achieve the program? Isso. Achieve the program.
Exatamente o item 8.
O pois programa é, mas ele já não teria que atingir, já não teria que alcançar esse programa, já não teria.
Não, é a melhoria do sistema. Você fica pensando sempre na melhoria, como você pode melhorar, 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 melhorar e não perder a visão longo prazo. É o que eu entendo.
Não está claro não, Walter. Assim, eu entendo a sua interpretação, mas assim, para mim não está claro.
Vamos abrir. Me auxilia aí. Você é meu guru de auxiliar. Abre a nova ISO 9000.
Nova.
Isso. Depois da ação corretiva dela, eu não lembro o título. Eu tô velho. Você não tem nem barba branca, cara, então.
Minha barba tá branquinha, cara. Uma vergonha.
Ai, peraí. Só falar pra ti, eu já fiz uma geral em cima daqueles. Aquelas palavras lá de mudar, tá? Depois eu mando para você, para o Marco, para vocês revisarem, que vocês sabem muito bem que eu sempre deixo o rabo, né?
Ah, o que é isso? Vamos lá, abrir aqui. O que você quer que eu veja? Quer que eu jogue na tela aí, não?
Se puder, melhor. Depois da ação corretiva, eu não lembro o título, que é a antiga ação preventiva. É alguma coisa para melhoria, etc.
Vamos lá. Auditoria interna. Satisfação do cliente. Auditoria interna, análise crítica.
Melhoria contínua.
Melhoria.
Melhoria contínua.
Beleza, obrigado. Você tem condição de jogar? Senão eu saio daqui. É que meu medo, se eu mudar isso daqui, eu não consigo voltar.
Vamos ver. Não, você está dizendo que eu não posso, enquanto o outro participante está compartilhando.
Então, eu estou interrompendo. Vê se você consegue.
Vamos lá. Está vendo?
Sim.
Olá. Então, vamos ler aí. A organização deve determinar e selecionar a oportunidade de melhoria e implementar qualquer ação necessária para atender o requisito do cliente e aumentar a satisfação do cliente. Deve incluir melhorar produto e serviço para atender os requisitos, assim como abordar a futura necessidade e expectativa. Eu acho que é exato, eles trocaram produtos e serviços em cima disso. Eu acho que é aí que faz. Seria esse item A.
Não, veja, né? A ideia que você está colocando, eu concordo. Eu só não concordo com a nomenclatura que eles escolheram colocar ali.
Da forma que está escrito, né?
Achieve the program. Cara, isso, se já tem escrito programa lá atrás com outro viés, entendeu? Está mudando. É difícil.
Deveria,
né,
ser improve.
Parece, né, que está falando de outro programa.
Exatamente. A palavra programa aí tá. Ative já é ruim, tá? Agora, esse programa aí está mudando o sentido da palavra programa que a gente estava acostumado no início da norma, que seria o esquema, né? Porque aí, se você encarar como esquema, não tem sentido o que está escrito, tá? Para mim.
Tira aí.
Vamos lá.
Vamos lá. Bom, vocês vão discutir lá, né, amigo? Quem que faz parte do negócio da semana que vem?
É, a Andréia tá, o Marco tá, o Antônio Mário também tá.
O Fernando também tá.
É.
É, eu enxerguei assim, tá?
Tem mais gente, tem mais gente. É o grupo Espelho da
Bem. Não, é um grupo bem grande.
Assim.
É. Agora é um alvo de discussão lá.
Sim, sim. Verdade.
Porque principalmente, ó, em cima disso, aumentar a oportunidade e realização de programas, uhum, objetivos do organismo. Mas tem embaixo realizar melhorias, ponto.
É, bem observado.
É. Bom, beleza. A intenção a gente entende, eu acho, né, o Walter? Assim, todo mundo está na mesma página. A intenção desse item. Eu acho só que essa linha aí veio só para atrapalhar.
Welcome. Era isso aí, Andréa?
Era. Era isso mesmo, para ver se vocês tinham essa mesma impressão que eu. Né?
É, nós não chegamos a conclusão nenhuma. Então, para de fazer essas perguntas meia malucas.
Ô, Walter, não é que não chegamos à conclusão. Nós tivemos duas interpretações diferentes.
É, certo?
Então, assim, o importante é discutir agora, nessa semana que vem, qual a melhor forma de deixar, tá certo?
Exato, e subir, né? Para o grupo lá da ISO.
Eu falei, o meu entendimento foi idêntico ao teu, tá? Não sei se é vício da 9000, tá certo? Mas eu encarei da mesma maneira.
Exato. O que mais, moçada? Mais comentário da...
Ah, olha, lendo aqui esse ponto de aumentar as oportunidades, está indo bem dentro do que você está colocando, Walter, porque ele está falando do quê? Oportunidade para realizar o programa e objetivo do organismo. Se você tem os objetivos do que você quer e é a questão de identificar a oportunidade de mercado, o que você tem que melhorar, como é que você vai... para poder ampliar aí suas ações. Está com cara de ser por aí, mas aparentemente é isso.
O texto não está muito legal mesmo, eu concordo, mas eu ainda acho que é justamente isso, ver a empresa como um negócio. E a palavra que o Marcão, que eu não achava que o Marcão falou... é tornar perene, perpetuar um negócio.
Uhum. Tá, a tradução da palavra ative para realizar está mudando um pouquinho o sentido, tá? Aí está direcionando vocês para essa interpretação. Porque ative nem sempre é realizar. Pode até ser. Mas atingir. Ative é alcançar, abranger.
Eu me vejo dessa forma.
Um pouquinho diferente o sentido, tá? Eu sou chato com tradução pra caramba, bicho.
Pode ser, é isso aí. É isso aí. Talvez mudando essa realização.
Porque uma coisa palavra... é você realizar, você desenvolver normalmente com uma forma, de uma forma contínua. Outra coisa é você atingir, conseguir chegar, abranger.
Target, né?
Exatamente, exatamente. Então, para mim, a gente já parte de uma tradução que já mudou um pouquinho o sentido. E aí, por isso que eu quando eu tenho qualquer dúvida, eu vou no inglês. Porque aí. A gente vai na língua do documento e tenta identificar a intenção da pessoa que escreveu, né?
Bom, se der certo, eu estou esperando, se der certo esse negócio desse treinamento, etc., se vocês, não querendo influenciar, mas se vocês deram feedback legal, a próxima ação que eu vou fazer é comprar em espanhol e partir esse treinamento para espanhol. Daí vai ser mais um que nós vamos... Porque o espanhol, se não me engano, já existe, né? A tradução aqui da Europa mesmo. É mais uma norma que a gente tem para comparar. Hoje ainda não tem. Semana que vem eu devo comprar, daí eu mando para vocês também para ter o... Como é que se diz? Outro termo de comparação, além do inglês, como que os espanhóis traduziram.
Okay.
Mais algum item, mais alguma dúvida, alguma coisa que alguém quer comentar no negócio da norma que nós vimos ontem?
Não. Minha parte era só isso mesmo.
Bom, eu como todo mundo me conhece, eu sou um cara chato mesmo, né? Outra vez, qual a importância de vocês terem na cabeça? Primeiro, validação e verificação. Você vai fazer a validação, a verificação por meio de obter evidências objetivas de... Não é mais informação. Como é que é, o Maurício? A palavra, alegação do teu cliente.
É, o claim seria ou a gente continuar no termo declaração ou uma alegação, né? Que são bem
alegação, parecidos. Exato.
Mas acho que solicitação, apesar de não ser uma tradução completamente errada, nesse caso acho que não seria a melhor tradução.
É, teu cliente vai fazer uma alegação, vai declarar X. Se é uma coisa que ele está fazendo pensando que vai acontecer no futuro, nós vamos falar de validação. Se é checar uma coisa que está acontecendo no presente, já aconteceu, você vai checar depois que ela aconteceu, verificação. Importante essas situações estar bem dentro da cabeça de vocês, que todo... Você tem um programa, que ontem nós falamos, possivelmente deve ser acreditado por esse programa, por essa área, tá bom? Dentro desse programa, realmente ainda é extenso o negócio, né? Então, pegando o que o Marco falou ontem, o cliente dele, da máquina de lavar louça de café, fala que é 12 mil por hora. Beleza. É uma declaração, uma alegação dele, ponto.
Ele está reivindicando isso para o produto dele, né?
Exatamente. Que não é alvo passível da certificação de eletrodoméstico. Não é esse ponto. Beleza. Então, o Marco, ele tem um programa de fazer verificação de informações técnicas, eletrodoméstico, etc. Ele monta um subprograma, nós vamos ver hoje, basicamente, essas coisas que tem que fazer, um plano, etc., para este caso específico. Maravilha. Então, ele vai realizar no ensaio simulações, tá? Vai jogar programa, etc., condição de fazer, simula o tempo que ele falou de entrar e...
As condições de usabilidade, Walter.
Exato. Você vai colocar lá os negócios, normalmente aqui todo café tem, são dois cestos, enquanto um está lavando, eles já estão colocando o outro, é simplesmente trocar, né, o cesto para fazer, e ele vai verificar e vai procurar evidência objetiva e vai analisar, decidir, está de acordo ou não está de acordo, ponto.
Ei, Walter, isso que você falou, acho que é muito importante aí, desde que não seja alvo da certificação, né? Que são a exclusão da norma.
Não pressupõe uma exclusão. Não pode ser um... de ensaios,
isso, não pode ser um passo dentro de um outro processo.
Esse é o nosso desafio de não cruzar a linha.
É uma restrição, é uma exclusão da norma.
Né? É, você...
Ela coloca isso em algum lugar. Engano,
ela colocou isso em 7, alguma coisa.
Bom, eu acho que foi, a gente passou por isso ontem.
Nós passamos.
Andréa, essa informação nem consta no certificado.
Exato, você pode.
Ele é realmente, você tem toda a razão, tem um muro aí, tá?
É.
Então vamos ver, ele queria que nós declarássemos isso. Peraí, para declarar eu preciso comprovar, mas isso não fazia parte do certificado, porque as normas que a gente utiliza para emissão de certificado e o esquema de certificação não requer essa informação, então não pode constar lá.
É, mas mesmo contando no certificado, Marco, que pode ser por razão do programa, do esquema de certificação, não contemplar essa faceta, pode ser uma atestação análoga à certificação, ou seja, que dependa de ensaio, de produto, você está entendendo? Então, sim, a gente tem que separar... que o claim, né, ele tem que ser verificado dentro do que a 17.029 prevê, que não tem nada com as avaliações da conformidade existentes. Né? Sim, mas se tiver que fazer ensaio para verificar, tá? Vamos ser bem objetivos, se tiver que fazer ensaio, não cabe a verificação, aí é outra certificação.
Cuidado, a mesma forma fala...
Com todo respeito, Maurício, isso daí eu não concordo, porque eu não enxergo ensaio como sendo uma atividade única e exclusivamente que tem finalidade de verificar. O ensaio é uma maneira rápida de você fazer a coisa.
A norma textualmente diz que não deve envolver ensaio, tá?
Ela está falando isso em algum lugar ali.
Eu entendi ela não volte ensaio relativo a outro programa. Eu não vou fazer, por exemplo, um ensaio de verificação para checar. Desculpa o excesso de tecnologia aqui, tá certo? Mas vamos dizer, eu não vou fazer ensaio para verificar tensão aplicada, aquecimento, flamabilidade, porque são ensaios de certificação, né? Olha. Mas eu não entendo por que um desempenho e uma condição de usabilidade eu não posso fazer em forma de aplicação prática.
Tá aqui.
Você foi lá na introdução?
Tá aí na tela agora. Isso aí é no preâmbulo da norma. Tá?
Tem um outro ponto.
A norma, ela define relatório de ensaio de um laboratório pode ser incluído para fins especiais, assim como fins de versão de diferente sistema, pode ser usada como elemento de certificação de produto.
E avaliação.
A declaração de validação e verificação pode ser usada como elemento de outra atividade. Da mesma forma, resultados de outras atividades de avaliação de conformidade podem ser usados como contribuição.
Ô, Walter, mas vê se você acha um texto assim. Além disso, o documento não se aplica a situações em que atividade de validação e verificação aqui, são realizadas como etapas no processo. É quando ela... Eu acho que é o contrário.
As próprias
lá declarações... no número 1, no escopo. Tá lá.
No slide 10 tem alguma coisa também.
Não é? Isso tem...
Desculpa, eu não tenho numeração do slide.
Não resulta em caracterização, não resulta em inspeção.
É porque são duas exclusões que tem na norma. É aquela de fazer autodeclaração, né? Como resultado das outras, 17.050, 17.021, e essa outra que é validação e verificação como uma etapa de um outro processo.
No processo acontece, não é isso que está na tela? Isso inclui, por exemplo, a declaração de conforme.
Isso, essa é uma delas. Tem algum texto aqui na norma que eu estou lendo aqui, né? Além disso, esse documento não se aplica a situações em que atividade de validação e verificação são realizadas como etapas no processo de ensaio ou certificação.
Mas é que tá, o que o Marco está querendo dizer...
Isso, você pode usar um ensaio para fazer uma verificação, uma validação. Mas você não pode fazer uma verificação e validação como etapa de um outro processo de avaliação da validade.
Sim, então, não vamos falar em ensaio. Tá? É que o Marco quis dizer, eu entendi, a certificação, nós estamos falando de segurança elétrica, talvez EMC, coisa que não tem aqui aí no Brasil. Né? Mas, performance...
Correndo material complementar.
Não entra no foco. É um objeto completamente diferente. E uma das formas de eu achar evidência objetiva é realizando, fazendo uma simulação, não é ensaio. Na realidade, a mesma porcaria, só que é um nome diferente. Exatamente isso. Nome diferente.
Tá? Por exemplo, você tem atividades, você precisa cozinhar.
Exato.
Assim, como que você sabe que o produto faz tal coisa? Cozinhando, tá certo? O fogão tem não sei o que tal. Se você falar assim, não, mede quantos BTUs ele está gastando por quilo, isso é desempenho e está previsto em norma. Aí eu concordo com o Maurício, né? Mas, assim, eu preciso provar que o fogão cozinha. Como que eu cozinho? Cozinhando.
Exato.
É, com todo respeito ao Marco e ao Walter, eu continuo achando que isso é análise de desempenho, tá? Verificação de desempenho.
Mas, gente, desde olha...
Eu... Faz tantos ciclos. Para mim, isso tudo é análise, é verificação de desempenho. Mas eu acho que...
Eu acho que...
É esse, a gente discutir aqui mesmo, tá? Mas eu continuo achando que isso é verificação de desempenho.
Eu acho que tem nessa essa tradução livre aqui que está no nosso material complementar, eu acho que ela não aparece, pelo menos para mim, a introdução. Isso está na introdução da norma.
É, no escopo, você está falando,
tá,
né?
Está lá no escopo, Andréia. Ô, Walter, você não consegue mostrar a sua tradução livre? Apesar que o inglês...
Espera aí.
O inglês está dizendo assim, are not considered to be subject.
É, eu vou pegar a norma em inglês, só um minuto. Deixa eu entrar aqui. Tá, tirei aqui.
Não é isso que eu estou falando.
Apresentação. Tá.
É, o item que eu estou falando em inglês, ele começa assim: furthermore, this document does not apply to situations where.
Vamos tentar.
Ele é um.
Olha, esse é o problema. Como é que eu vou voltar aqui agora? Vou compartilhar a tela. A norma aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. No escopo. Isso,
não, vai devagar aqui, só um instantinho.
A introdução. Aqui,
vai, mais um pouquinho para baixo. Vê se... Não, pode ir.
Esse by definition, validation, fala em teste.
Ali, ó. Esse último ali, ó. Furthermore.
Furthermore, the document.
Document.
Does not apply to situation where validation verification activities are undertaken steps with process testing, inspection, certification, and where specific requirements need to be applied for this process.
Que foi o exemplo que você deu. Ele fazia aquele desempenho lá de tantos pratos, não era parte da certificação. Então, você podia fazer uma verificação. Foi assim que eu entendi. É o que aí atende exatamente aqui, né?
Mas essa verificação de performance não é atividade realizada na certificação 17065 do produto?
Então, exato. Acho que a gente está falando a mesma coisa.
Está procurando. Eu posso fazer.
Isso, desde que não seja parte do processo.
Exato.
Né? É exatamente isso.
Walter, desce mais um pouquinho aí no item escopo, por favor.
Você vai me contradizer? Então, não deu.
Não, bota para baixo aí. Escopo.
É o item 1.
Item 1. Pode descer aí o documento.
Escopo. E
parou. Terceiro parágrafo aí. However,
these documents apply provide confirmation claim plausible regarding intent to use however,
resultados de outro outras atividades de avaliação da conformidade, exemplo, ensaio, inspeção e certificação não são considerados estar sujeitos à validação e verificação conforme esse documento.
Não são considerados objeto, não é.
Não são considerados
objeto. Não é uma atividade, não é um passivo. Ou simulação, não vou falar ensaio, é uma atividade dentro do programa, não é o final.
Tá? Nós só estamos falando de teste feito para certificação.
Eu não estou falando que eu vou validar ou verificar o teste.
Ensaio, Nem qualquer ensaio serve para validação, é isso que eu estou entendendo aqui.
Não, está escrito de outro. Outro, results of other conformity assessment, de outro.
Então, se você vai fazer avaliação. Um ensaio para ver quantos ciclos a válvula aguenta, isso é outro. Ensaio é outra avaliação da conformidade.
Não, mas eu acho que ele não está verificando o ensaio, ele está verificando a alegação de que faltam 1.200 pratos. Aí, como é que você confirma isso? Pode usar a inspeção, ensaio.
Isso, é isso que eu estou falando. Para mim, esse tipo de alegação é verificação de desempenho. É outra avaliação da conformidade, não é verificação. É a minha opinião.
Ô, Maurício, então, qual é a norma que compõe isso que você está falando? Não existe?
Verificação de desempenho.
Não existe. Como verificação de desempenho? Em que norma está isso daí?
É 17.065.
Então, eu sou acreditar na 17.0.065, tá certo? Então, eu posso fazer isso daqui, emitir um laudo ou um atestado ou uma declaração com o selo do Inmetro?
Tem que ter um esquema por trás, né?
Ué, como tem que ter um esquema por trás se você está falando que é um desempenho? Não existe esquema para isso?
É claro que existe.
Qual?
Tem alguns produtos que estão caindo em desuso, mas existe. Está lá no site do Inmetro, OVD. Tem OCP e OVD dentro do 17.065. Está desviando um pouquinho a intenção do curso, mas tudo bem.
Não, tranquilo, nós temos tempo. O OVD, nós estamos falando de desempenho de programas de desempenho só ruído e... Como é que é, Marcão? São duas coisas específicas.
Tem pelo ruído e tem o outro...
O que eu entendo aí... Não é eficiência
energética. Não é isso.
É só selo ruído. O que eu entendo aí, Maurício? Você não pode fazer... É o que a Andrea falou. Você não pode ter como objeto da validação a realização do ensaio, que já é objeto...
De... Exatamente. É. Exatamente.
Agora, a minha... A alegação do cliente é diferente. É eu lavo tantos por hora. Dentro das etapas, nós vamos ver o item 9, ele deixa bem claro que você tem que verificar como que você vai verificar, buscar evidência objetiva. A forma de buscar evidência objetiva é fazer uma simulação, é fazer um ensaio, como vocês quiserem chamar. Então, ele não é o objeto final da minha verificação ou validação. Ele é um step para chegar à decisão.
Qual a diferença disso para certificação? Nenhuma.
Total.
Ele também é um passo dentro da certificação, cara.
Poderia fazer, Maurício, mas o fato é, neste caso concreto do Marco, não está previsto na portaria.
Sim, porque
e uma vez que ele é acreditado, ele não pode.
Ele pode fazer criando um esquema. É diferente. Não é que, a gente não vai, porque não está naquele esquema, você não vai mudar o módulo de avaliação da conformidade. É diferente. Para mim,
mas isso aí acontece não, mesmo. Não, acontece não. Muito com inspeção e ensaio. Às vezes o cliente vem. Ah, eu vou fazer inspeção. Ah, a gente acha que é ensaio. É uma linha tênue, é difícil separar. E às vezes a gente acaba fazendo o que ele está pedindo mesmo. Olha, eu vou fazer como inspeção, vou fazer como ensaio. Isso é uma discussão que tem, que eu acho que vai acabar acontecendo aqui. Nesses fóruns de certificação, vai ficar assim. Mas assim, é difícil a gente dizer, eu acho. Né?
Não, eu tenho fazer eu tenho conhecimento.
E os seus limites, onde ela se encaixa. Isso para mim, hoje, é a maior dúvida de todo mundo, acho que no mundo inteiro, não só aqui nesse grupo. Tá?
Eu tenho total desconhecimento do que é gás de efeito estufa, como é feito a avaliação. É tudo feito na base do papel? Não tem nenhuma atividade de medição?
Só papel.
É tudo
na papel. Na verificação, você vai em campo e constata. Você faz
visita ao site. Você vai em campo aonde? Você vai numa usina termoelétrica?
Você vai, por exemplo, no aterro sanitário, onde o cara está gerando energia através de gás, metano, por exemplo. Mas no... E ali é uma etapa que você vai verificar a instalação, ver se ela está batendo com o projeto, vai verificar a questão dos medidores, se eles estão calibrados, se estão os pontos onde foi definido lá atrás no, no projeto estão
então, em lugares então, corretos. Então, não é válido o que está escrito ali, porque ali fala ensaio e inspeção.
É, inspeção de fábrica é, é um termo controverso, né, Marco?
Na realidade, não. Não se... Maurício, olha, eu, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu não sei se eu estou sendo purista aqui, tá certo? É, eu vou te, de novo te dizer é, assim, é, área médica, tá? Existe a avaliação da usabilidade do equipamento. Vamos pegar um caso aqui que todos vocês viram recente sobre avaliação de ventilador pulmonar. Existem duas maneiras de você fazer um ensaio de usabilidade. Eu posso fazer isso indo no labelo e fazendo um ensaio conforme prescreve a norma. Tá? Existe a usabilidade feita pelo pessoal de hospital, em que testa primeiro no porco e depois no ser humano. Né? E afere o desempenho. São dois documentos válidos. No fundo, no fundo, ambos ensaiaram. Um em laboratório, outro no, na vida real. Por isso que eu estou te falando, eu não consigo entender, se não for dessa maneira, qual a aplicação dessa norma. Assim, para mim, ela vai ser, se a gente não puder criar programas onde você prescreve, vamos dizer, um ensaio, ele pode ser feito no próprio fabricante. Ninguém está dizendo que tem que ser feito obrigatoriamente num laboratório acreditado. Tem mais validade, mas não deixa de ser. Né? Mas, assim, eu acho que fazer verificação, principalmente, eu não sei por que, a hora que tiver um ensaio não referendado a um programa de certificação, a um esquema de certificação, está feito. Por exemplo, não existe esse programa em nenhum esquema de certificação do mundo. Isso daí é... a usabilidade é requerida pela, pela agência reguladora.
É, o Marco, o fato de não existir nenhum esquema de certificação ainda sobre isso não quer dizer que não seja alvo de esquema de certificação. Entendeu? Ah.
Então, enquanto não existir, a norma... Isso,
Maurício, quem vai dar esse limite? Eu falando, não, acho que também não é a gente. Não sei, eu acho que fica muito assim... Como é que eu vou dizer? Eu estou entendendo aqui que você vai fazer uma certificação, você vai usar ensaio para confirmar aquilo ali. Mas você não pode usar uma declaração, uma verificada. Ela não pode ser utilizada num processo de certificação. Isso eu entendo que está claro aqui para mim. Agora, o contrário, não. Para fazer uma verificação, às vezes vai ter que fazer uma inspeção, um ensaio, para confirmar aquela declaração. Não sei, eu estou vendo dessa forma.
É. Eu para mim, não está claro isso, não, André.
Bom, podemos continuar?
Vamos. De qualquer forma, olha, do meu lado, eu estou pintando aqui de amarelo, tá certo? Que eu acho que isso aqui é um tema para uma bela discussão futura, tá certo?
Não, tem que subir, inclusive, lá para cima. E aí, cada vez mais, Maurício, aquilo lá que você falou, muito possivelmente não existe nenhum treinamento, porque os caras ainda estão discutindo os requisitos principais, é bem provável. E eu me comprometo, vou procurar treinamento aqui, etc. Tendo, eu vou fazer... E depois eu dou o feedback para vocês.
Claro, eu acho que a gente está engatinhando, como a gente falou ontem, a gente está engatinhando nessa norma. Até para entender para que exatamente ela vai servir, ainda é muito muito indefinido. A única coisa que a gente tem hoje é a parte de inventários, né? Ou seja, relatório de emissão de gases de efeito estufa. É a única coisa que existe no mundo hoje, né, em termos de verificação. É. Então, assim, a gente está começando a olhar para outros lados e entender se aquilo é aplicável ou não, né?
E a parte de gases de efeito estufa não usa, usa qual base normativa?
O protocolo GHG da Fundação Getúlio Vargas.
Tá, obrigada.
Nada.
Vamos lá? Ah, hoje vai ser cheio de discussão. Requisito de processo, item 9. Vamos lá. O organismo validação verificação deve concluir as seguintes etapas do processo como atividade de validação verificação. Crianças, relaxa. Teu programa tem que ter... vocês vão ser cobrados o registro de todas essas etapas. Não tem como fugir. Pré-contrato, contrato, planejamento, execução da validação, verificação, análise, decisão e emissão de declaração de validação, verificação. Caso tenha fatos descobertos após a emissão da declaração de validação, verificação. Opa, um bullet errado, me desculpa. Tratamento de recursos, que aí é apelos, tratamento de reclamação e registro. Então, cada etapa tem que ser finalizada, ok, para vocês darem a declaração de validação. Atinge, não atinge. Ai, que paciência desse telefone. Pré-contrato. O que a norma fala? Que o organismo de validação e verificação deve exigir que o cliente envie informações suficientes para realizar uma análise pré-contrato, incluindo pelo menos o seguinte: nome dele e a solicitação proposta a ser validada, verificada. Solicitação, lembra, é a declaração, alegação, informação. Locais onde a atividade do cliente são realizadas. Qual é o seu programa de validação e verificação e os requisitos específicos associados à validação e verificação? Os objetivos e escopo de validação e verificação. Relatórios, dados e outras informações relevantes. Se conhece a qualidade e o nível de garantia. Qualquer outras informações exigidas pelo programa de validação e verificação. Vamos conversar um pouco. Recomendo a vocês pegar esses itens, fazer um application form, um formulário de solicitação para não fugir de cada um. Eu enxergo, gostaria de discussão aí com vocês. Nível de garantia vai depender das atividades que nós vamos fazer durante o nosso processo de verificação e validação. Por exemplo, eu tenho uma garantia muito maior se chegar para mim relatórios de ensaio de um laboratório acreditado que eu vou usar. Desculpa, Maurício, estou pegando o que eu... André entendeu que eu vou usar como uma das evidências para chegar à minha conclusão.
Walter, deixa eu tentar entender uma coisa. Queria, de novo, sobre o gás de efeito estufa. Tá? Qual que é o output desse programa? O cliente declara que ele economiza X toneladas de alguma coisa, é isso? Eu não sei, não sei qual é a...
Ah, é o inventário, né? Ele faz... Exato. Ele verifica o inventário dele completo.
Tá, mas assim, é isso,
a gente só,
né?
Faz ele a verificação, assim, não tem validação.
Não é uma porcentagem, né, ô Maurício?
Eu não entendi o que você estava falando, como assim porcentagem?
Tipo assim...
A empresa, ela elabora um relatório, né?
Na minha empresa, eu tenho uma efetividade do processo de 99,2%. Não, ele dá quanto...
Não. Ela emite um relatório dizendo... a minha empresa, em 2019, por exemplo, que o relatório é sempre do passado...
Isso.
A minha empresa emitiu... tantos quilos de CO2 na atmosfera. E aí ela tem toda uma justificativa. Consumo de energia elétrica, aí tem o quantos quilowatts, aí o protocolo da Fundação Getúlio Vargas diz tantos quilowatts equivale a tantos quilos de CO2, entendeu?
Tá.
Aí tem a frota da empresa, aí tem, sei lá, todo o custo para se produzir se transforma em quilos de CO2. E aí, no final, ele faz os cálculos, aí tem metodologia para cálculo, metodologia para fazer essa equivalência, né, essa transferência. E aí, o que vai fazer o OVV, o organismo, né, acreditar? Ele pega este relatório que é feito pela própria empresa, ela está alegando, é o claim dela, né? Ela está alegando que emitiu 320 quilos de CO2 na atmosfera em um dado período de tempo. E aí o OVV ele vai verificar este relatório, a metodologia de elaboração para chegar no resultado declarado pela empresa está correta, está de acordo com o protocolo do esquema. É isso.
Ele tem tolerância ou não?
Aí eu não sei, eu nunca fiz esse tipo de avaliação.
Tá. Não, sabe por quê, Walter? Eu acho que nível de garantia... é a maneira pela qual você está atestando esses quilos de CO2 que você está lançando, tá certo?
É, tem que ver a metodologia. Eu acredito que a empresa, na hora que está gerando, esses dados, ela faça algum tipo de medição. Mas não cabe a medição pelo organismo de terceira parte. É isso que eu
quero falar. Não, perfeito. Perfeito. Tá? Perfeito.
Por isso que eu falei lá atrás naquela discussão. Para mim, a tua decisão de verificação ou não de uma declaração, de um claim, não pode envolver você realizar ensaio naquele produto. É isso que eu estou falando.
Perfeito.
Tá? É minha opinião, né?
Não, tá claro.
Voltando ao nível de garantia... Marcão, também é nível de tolerância, é nível que você vai passar na tua declaração de validação, verificação, o teu nível de garantia.
Sim.
Entendeu? Não é... é uma informação importante, mas vai depender de quais etapas e como que você vai fazer essas etapas. Ah, eu vou entrar... eu quero mostrar uma amostra só. Tá, beleza. Não, eu vou entrar na NBR lá, 5,6, sei lá o quê, amostral. Você produz quanto por mês, por ano? E entra naquela tabela, fala, eu quero 10. E assim por diante. Você que vai definir, o teu programa vai definir. Tá?
Eu entendo assim também, por isso que eu estou te falando. Você precisa partir do programa para definir o nível de garantia.
Exato. O que que diz aí? No pré-contrato, se conhecido nesta fase, quando aplicado, a materialidade e o nível de garantia. Isso é informação que vem do cliente.
Claro.
Pré-contrato é um application form. Porque vocês, organismos de validação e verificação, devem exigir que o cliente envie essas informações para vocês... checar.
Eu não sei, eu posso estar enganado, mas a tradução para mim ficou perfeita. Ser conhecido nesta fase, que muitas vezes ele não vai querer te enviar, porque ele não escolheu se é você que vai fazer a verificação para ele. Né?
Claro. Tá bom, eu não quero tanto, eu não quero 90% de garantia, eu quero 70%. Tá bom, muda completamente.
Claro.
Mas isso aí, vocês estão falando isso seria em relação à declaração dele? A declaração não, a alegação?
Sim, eu entendo que é no pré-contrato.
70%
né?
de...
Você vai
essa fazer... declaração pode ter aí, é 70%, eu consigo confirmar isso? Não tem.
Exato, isso. Exato. O cliente tem que te passar informações suficientes para você realizar essa análise pré-contrato. E quando conhecido já, pode estar no programa, o nível de garantia. Ah, não, com essas informações desse jeito que você está me falando, eu só tenho 70, meu programa diz que tem que ter no mínimo 90. Aí você volta e vai negociando com ele. Não, então não aplicava esse programa, vamos ter que fazer outro. Lembre-se, Andréa, que é uma declaração.
Não, entendi. Eu estava achando que a declaração ele teria que confirmar 100%. Assim. Essa declaração minha tem um nível de garantia. Isso é novo. Estou entendendo, tem isso aí. Né? Mas...
vai depender das etapas que você vai fazer.
Uhum. Porque, por exemplo, no caso lá da máquina de lavar, né? Ali eu acho que não tem muito isso. Você consegue confirmar, pelo que eu entendi. Um caso concreto, né? Você conseguiu confirmar.
Sim. Lá no caso, o nível de garantia é 100%.
100%, absoluto, né?
Que calma, mas absoluto. Calma, desde que ele use o mesmo motor, desde que ele use as mesmas sim. válvulas para jogar água, etc. Tudo isso você vai colocar. Uhum. Ah, não, eu troquei o motor, a mesma característica, mas para um xing-ling. Ah.
Walter, até o tamanho do prato era definido.
Exato.
Sim, tudo influencia.
Entendeu? Então... dependendo como está, não, eu quero travar o tamanho do prato, eu quero travar o motor, eu quero travar essas coisas principais, beleza, meu nível de garantia vai subir. Ah, não, eu quero ter a liberdade de usar motor, trifásico, 240, 50 Hz, desta potência, não importa quem é o cliente, quem é o fornecedor. Opa, então vamos fazer uma... simulação, não ensaio, tá, Maurício? Com motor da WEG, com motor da Xing Ling, com outro motor e vamos ver como é que se comporta. Opa, se comportou muito diferente. Aí meu nível de garantia vai cair. Ok? Carlos? Fernanda?
Ok.
Alice?
Ok, Walter, mas aí, no caso, né, não querendo insistir muito nessa máquina de lavar, acho que o que vai influenciar na garantia seria mais ligado às instalações, não à máquina em si, porque a máquina em si é quem está produzindo, a produção, ele já tem definido qual é o motor ou quais são os fornecedores, mas é onde ele vai ser instalado. Por quê? Tem aí as características da instalação, do local onde ele vai ser instalado. Tá? Então, ele pode dizer que, de repente, ele não vai atingir aqueles 1.200 pratos, em função de algumas variáveis da instalação que independe dele. Aí ele pode dizer que pode não ser 100%, ou pode não chegar aos 1.200, porque pode ter outras variáveis.
Sim, mas aí que tá. Vamos pensar o que faz o organismo validação e verificação. Nesse caso, a verificação, tá? Se cerque de tudo isso. Ah, tá lá no manual da máquina como deve instalar, onde deve instalar. Desde que obedecido, meu nível de garantia, meu nível de confiança é 10. Não obedecido, não é 10. Tudo depende de como você vai ter evidências objetivas do que você vai fazer. Aí que entra, não se esqueça que é uma declaração de informação, uma alegação do cliente. Tá bom. Para atingir a isto que eu estou verificando, tem que ter isto, 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 isto. Ponto. Essa é a declaração mais completa possível. Beleza? Óbvio. Tem uma coisa que... Todo final de semana, a família da minha esposa faz um domingo, normalmente, 9 horas, 10 horas daqui, faz um encontro, ela, a mãe, os irmãos, e fica falando. Cara, não tem um final de semana que não tem um que está sem luz. Incrível como está São Paulo. Inacreditável. Aqui não existe. 3 anos aqui, nunca piscou a luz. Não sei se vocês sabem.
Walter, olha, eu estou dizendo assim, a minha experiência durante essa pandemia é exatamente ao contrário.
Nossa,
cara. A energia e a internet, na minha opinião, se comportaram muito bem.
Nossa, na casa da minha sogra, na casa, um cunhado mora na Moca, outro cunhado mora no começo de Osasco, depois lá do Parque dos Príncipes, lá de...
Ah, bom, se eles morassem na praia como eu moro, tá certo? Ah, não ia ter esse problema.
Aí, sim. Não sei se vocês sabem, aqui na... Pelo menos na Itália, na Espanha também não, eu sei, por experiência. Não existe caixa d'água, porque a água não acaba. Não existe, você não tem necessidade de caixa d'água. Então, tudo vai depender, por exemplo, desde que seja numa instalação com corrente contínua, sem pico de energia, desse jeito, blá, 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 com esses equipamentos de proteção, blá, 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 eu declaro que atinge 1.200 com a nível de garantia X. É assim que eu vejo que deve sair uma verificação. Porque não esqueça que amanhã vocês podem ser, ter uma solicitação na justiça que se enganou. Ontem, muito engraçado, cara, como eu falei para vocês, eu tenho um site lá de reclamação, etc., para fazer. Depois de acabar aqui, fui jantar, comer a pizza e dei uma olhada. Chegou um e-mail de uma mulher reclamando, eu acho que é, não, é 013, do litoral de São Paulo, que um toaster da Nigro, sei lá o quê, o negócio de fechar, lembra aquele toaster, quem é velho fazia Tostex, aquele negócio que faz, ela colocou uma foto, não, eu fui atrás na internet, com dados. O negócio para fechar ele é um grampo que fura o dedo. Eu falei, caraca, o que, que eu tenho a ver com isso? Nós vamos ver na reclamação, etc., dependendo do apelo. Primeira coisa, você verifica. É aplicável o que eu faço? Não. Mas, mesmo assim, falei, ó, beleza, concordo com você, que ela fala do Inmetro. Inmetro, na preocupação de segurança, etc., concordo contigo, tudo isso. Só que eu não tenho nenhum contato com a Nigro. Eu não tenho nada. Por favor, faça o seguinte, entra no site do Inmetro, dei o link para ela, inclusive. Acidente de consumo. Pum, bota lá. Cara, se vocês colocam uma verificação aberta, amigo, teu seguro vai ser pouco. Porque também eu acho que vai ter uma contrapartida violenta. Porque eu acho que muita gente vai pedir declaração justamente isso, de performance, tá? E vai ser um pega para capar. Previsão do mestre Walter. Podemos continuar?
Alô? Vamos em frente.
Tá? Isso daí são itens que a norma diz que você tem que ter para fazer a análise. O organismo de validação verificação deve realizar uma análise do pré-contrato das informações recebidas do cliente para garantir que Existe um programa aplicável ou um programa está para ser estabelecido. A solicitação foi entendida, por exemplo, contexto, conteúdo e complexibilidade. Os objetivos e escopo da validação e verificação foram acordados com o cliente e os requisitos específicos para os quais a solicitação será validada, verificada, foram identificados e adequados. Na minha opinião, não tem muito segredo. A gente, em OCP, que é a maioria daí, me desculpa, Carlos, você tem que fazer análise do contrato. Saber se você tem capacitação, se você está acreditado, se tem todos os recursos para fazer. Então, é semelhante. Ok? Ainda no pré-contrato. Quando aplicável, a materialidade e o nível de garantia foram acordados. O processo para as atividades de validação e verificação podem ser alcançados, coleta de evidência, avaliação das evidências coletadas, a duração da validação e verificação pode ser estimada, o prazo para a validação e verificação planejada pode ser proposto, o organismo identificou que tem acesso ao recurso e competência necessário para realizar a validação, os requisitos específicos para o qual a solicitação será validada foram identificados e adequados. Tudo isso vocês têm que fazer análise. Ok? Alguma dúvida?
A materialidade, a gente está entendendo que é o quê mesmo?
É.
Deixa eu ver se tem aqui na definição.
Meu professor, o que é materialidade?
Para mim. Na definição lá da norma.
Não tem.
Se eu acho
que... Tem.
Não? Tem?
Tem.
Vou verificar. Só um minuto. E tinha material, é verdade. Alguém tem mais fácil do que eu, porque eu não consigo. Eu tenho... Ah, tá aqui.
É o 316. É o 316 da norma. Ele, na verdade, a palavra material e materialidade, elas meio que se confundem. Eu acho que tem o mesmo sentido.
Parece que sim.
Materialidade, na norma em inglês, materialidade é o conceito de misstatement, individually, aggregated, can influence the reliability of claim or decision made by intended user. Não entendi nada.
São declarações que não são exatamente corretas, né? Misstatements, né? Que podem gerar uma ideia errada no usuário daquela declaração. Né? Ou seja, alterar o conceito que a pessoa que vai ler aquela declaração tem do que está sendo declarado. Né?
Mas você pode acordar isso com o cliente? Que pode ter esse...
São os perigos.
A materialidade é o dano que você pode gerar resultado de uma declaração não acurada. Né? Mais ou menos isso.
Ok. Não estou...
Não é tranquilo, não. Walter, a tradução... que está em português, está assim. É exatamente o que o Maurício falou, tá? Materialidade é o conceito de que declarações inexatas, de forma individual ou agregadas, podem influenciar a confiabilidade da alegação ou das decisões tomadas pelos usuários a que se destinam. Ou seja, a tua informação não foi tão clara e precisa, de forma que um usuário tomou uma decisão errada. Isso é materialidade. E o interessante é a nota 2, tá? A materialidade pode ser quantitativa ou qualitativa.
Eu estou entendendo então, como dano. Concordo com o Marco.
É um dano que você gera por uma não acuidade da tua declaração. Né? Você
exatamente.
Gerou um conceito errado e o cara tomou uma decisão em cima disso.
Tá bom, é. Isso é o que estava escrito na norma, perfeito. A tradução está aí para ser literal.
Ou mas... no programa, né, Walter?
Tá bom, como é que eu vou saber no começo se está definido ou não? Bom, tá quando aplicável. Tá quando aplicável. É. Para mim, no começo, nós estamos falando de pré-contrato. Application form.
Exatamente, parece que você vai descobrir isso depois, né?
Exato, depois.
Tinha que pegar alguém da área. Isso aí é um termo exatamente do pessoal de gás e efeito estufa.
É, eles usam isso.
Porque na hora que eu vou fechar a minha validação, verificação, que eu vou falar, porra, eu estou certo, eu tenho garantia disso, essa informação é... alvo de materialidade, etc. Mas não
vamos
começo.
Vamos voltar no 9.2 lá. Peraí, vamos voltar na cabeça do 9.2. Deixa eu dar uma lida aqui, peraí.
Ô, Walter, não é no início, não. O início é o 9.2.1. O 9.2.2 já é a etapa B, tá certo?
Não. 9.1 é geral. É a primeira atividade para contrato.
Não, o 9.2.1 é a atividade... vamos dizer, da alegação, da declaração, da solicitação. O 922, você já avaliou a informação, você está na análise crítica.
Então.
Mas eu então, você na... já tem elementos para isso.
Não, eu tenho a informação que o cliente deu, ponto. Eu não tenho mais nada.
Olha, eu acho que tem. Porque você está, nessa altura, você está emitindo a proposta para ele? Você está fazendo uma proposta de uma coisa que você ainda tem dúvida?
É que está, mas a materialidade e o nível de garantia já está acordado?
Ué, óbvio. Significa que você entendeu exatamente o que ele está querendo, né? O que ele está declarando, né?
Mas a materialidade eu vou descobrir a partir do meu serviço. E o que ele está declarando não é totalmente real, etc. É isso que eu estou querendo dizer. Materialidade não está definida aí.
Não, mas quando aplicável, Walter. Está bem claro. Mas... quando aplicável.
Exato, é o que eu falei. Tá? Quando aplicável.
O Marco.
Tá? Quase nunca vai ser.
Marco e Lodiz, eu acho que eu entendi o que o Maurício quis dizer quando voltar. Se a gente voltar no que a gente tinha acabado de discutir no 921, talvez o nosso entendimento esteja errado após ler essa definição de materialidade, que na verdade lá no 921.
Ah, perdão.
922,
né? É, se conhecidos nessa fase, quando aplicável, a materialidade e o nível de garantia. Nesse caso, eu acho que é em relação a... tá ligado... a seguro a dano, entendeu? Se ele já souber, né, que nível de problema que pode dar, né, e qual é a garantia, porque talvez esteja junto, se a gente olhar lá na definição, ele está junto com garantia, se eu não me engano. Deixa eu olhar lá de novo.
Nível de garantia, 315.
Isso, nível de garantia. Então... talvez eles estejam associados. Então, é por isso que ele fala. Ser conhecidos nessa fase, quando aplicável, a materialidade e o nível de garantia. Então, se o cliente tem uma ideia de o que pode dar errado, né? E sei lá, como é que ele trabalha com isso. Talvez seja isso.
É, vamos fazer um paralelo com a certificação, pessoal, que todo mundo conhece aqui, a maioria, né? O pre-engagement do 9.2, eu entendo que é análogo à parte de solicitação, né? O application, né? Da certificação. Né? E aí o 9.2.2, ele diz lá, a validação e verificação, o organismo de validação e verificação deve conduzir um pre-engagement review, ou seja, uma análise da solicitação. Né? Da informação recebida na solicitação, do cliente, para assegurar que, e aí vem os itens, e aí vem o item que a gente está discutindo, né? Que onde aplicável, quando aplicável, a materialidade e o nível de segurança, o nível de... Aí eu não sei se entra a questão que vocês estavam discutindo, aí, o nível de precisão, de incerteza, tenham sido acordados. Ou seja, que se haja, que se acorde nesse momento, se possível, qual o dano que pode ser gerado por uma declaração que não esteja exata, né? Que cause mais interpretações e decisões em cima de interpretações erradas. E o nível de precisão, o nível de segurança que aquela declaração, que aquele claim deve apresentar. Eu acho que é isso que está dizendo nesse item.
Sim. A minha dúvida é se nessa hora eu tenho já definido a materialidade. Eu acho que a materialidade, em cima do que você falou e mostraram na mono, eu vou descobrir depois. Isso daí é uma informação que vem do cliente. Se o cliente tem, ó, já tive problema disso, nós pesquisamos, é isso, isso, isso. Tá, beleza. Mas eu vou checar durante o processo de verificação. Eu não tenho acordado nada disso.
De novo.
Mas volta.
É. Vamos voltar para o exemplo que a gente tem hoje, né? Que é o gás e efeito estufa. Esse relatório que essa empresa vai emitir, atestando, né? Ela declarando que emitiu, sei lá, 300 quilos de CO2 na atmosfera, ou se ela mitigou, plantou e fez o efeito inverso, né? De absorção de CO2 da atmosfera, ela gera crédito de carbono para ela no mercado internacional. E aí nós estamos já começando a falar de materialidade. Entendeu? Sim. Se o cara, aí você tem como medir a materialidade se o cara falou que foi 300 e foi 600. Entendeu? Aí está claro a materialidade.
Nesse caso, sim. Exato.
É por isso que eu estou falando. A gente tem que trazer o que existe hoje, porque a gente está pensando com outra cabeça.
Sim, sem dúvida, porque... Okay.
Pode ser que abrindo para qualquer ramo, como a norma se propõe, a gente tenha problemas nessa determinação, concordo com você. Agora, na parte do crédito de carbono, eu já acho que tem como, nesse momento, já ter uma ideia de que materialidade pode existir.
Sim, faz parte do projeto. Faz parte do projeto. Eu vou fazer essa... Eu tenho hoje, faço 300, tá bom, eu vou mudar aqui, vou tirar minha caldeira a diesel, vou colocar a gás ou a energia fotovoltaica, etc. Isso. Eu vou de 300 passar 200, vou gerar 100 de crédito de carbono. Isso já tem no projeto.
Mas, Walter, continuando nessa lógica do Maurício, o que, que acontece? O que eu estou entendendo aqui, porque nesse momento é a análise crítica que a gente faz, tá certo? E ele fala que a gente pode aceitar ou não. Então, dependendo do risco do que ele está declarando, tá certo? E a garantia que ele dá se aquilo vai ser atingido ou não, pode ser que a gente não aceite. O organismo fale, não, é muito risco, em termos de análise de risco. Aquilo, né? A possibilidade de dar errado, entendeu? Daquilo não ser atingido, eu não quero me envolver com esse projeto, com esse cliente, né? Com esse claim. Então, eu acho que nesse ponto, por quê? Porque ele dá abertura para a gente aceitar ou não nesse pré-engagement.
É o 923.
Então, né, aqui eu acho que tem que ter uma ideia, porque até fala, né, o que foi acordado, porque isso tem que ser discutido, qual é a probabilidade ou qual é a possibilidade, qual é o risco, e se aquilo não for atingido, qual vai ser o dano, né, e qual vai ser, vamos dizer, a cobertura que a gente vai ter que dar, o organismo. Então, eu acho que ele está aí nesse momento e fala, né, como acordado, porque eu acho que isso tem que ser discutido antes do organismo aceitar, porque vai ter que fazer uma análise de risco e o organismo vai ter que decidir se ela vai assumir aquele risco ou não. Eu, assim, aprofundando, vou dizer, né, continuo. continuando nesse brainstorming, talvez seja essa a lógica. O objetivo dele está aqui nesse momento.
É, para mim isso faz sentido agora. O Maurício e a Alice falaram e fecha, né?
Acho que sim. Ok.
De novo, analogia com certificação, pessoal. Você não, depois que você faz a análise crítica da certificação, você decide se vai atender aquele, se você pode atender aquele cliente ou não. Se o nível de risco é muito alto para a credibilidade da sua certificação. É a mesma coisa, pessoal. É análogo. Nesse caso, é análogo, tá?
Exato.
A única coisa que me chama a atenção é quando ele fala se aplicável, né? Nesse caso.
Eu acho que é isso, porque a gente deu o exemplo do CEDEM, a gente deu o exemplo da questão do relatório de emissão de gás. A gente consegue enxergar lá de cara uma materialidade, ou seja, o cara vai gerar um crédito de carbono na Bolsa Internacional lá e, na verdade, ele não tem aquele crédito. Então, depois ele vai ter que prestar conta daquela diferença. É a materialidade objetiva. Agora, em outros casos, a gente está abrindo essa norma, está abrindo para qualquer coisa, né? Qualquer claim, né? E aí a gente, eu acho até prudente da norma ter colocado onde é aplicável, porque de repente não, como outras pessoas falaram, nesse momento não vai ter condição de determinar essa materialidade.
Tá aí a materialidade, você falou agora no negócio, o GHG, porque desse projeto que é validado, o cara vai para a ONU e ele tem X toneladas de crédito de carbono. É uma promessa, ainda não executou, mas ele já tem, ele já negociou. Na hora de você chegar na verificação e não atingiu isso daí, ele tem um negativo, tem uma materialidade. E ele vai ter que arcar com isso.
Não, isso aí, o relatório de verificação é do que já aconteceu, é para o passado.
Eu fiz vários, negócio da ONU, não da GPE, etc., lá no BV, na época que eu era responsável comercial.
De validação, então.
Não fiz, que é o da ONU lá, eu nem lembro.
O NFCCC.
O NFCCC.
É, exatamente. Na hora que se valida o projeto, ele já tem o direito de emitir X toneladas de que vai na bolsa, etc. E se não negociou, cara, se não atingiu aquilo na primeira verificação...
É isso aí.
Essa era a briga. Porque o cara não atingia, ele queria atingir de qualquer jeito. Vamos lá.
PC... Tem o Walter, uma outra coisa que eu achei interessante aí...
PCH.
Desculpa. Vai. As pequenas centrais... É uma outra coisa que me chamou a atenção, é estar explícito na norma, né? Se existe um programa ou um programa a ser criado, a ser estabelecido, acho que está no slide anterior.
Assim, então, isso é outro ponto que eu achei interessante. Porque, assim, na hora que eu li isso, está em algum ponto aqui para trás, eu me perguntei, bom, se você não tem a referência do programa, no que você vai basear, então, a questão das garantias? Só na declaração?
O que eu entendo, cara? Existe um programa em cima daquilo lá que eu falei. O meu programa é que eu vou fazer, pegando a lavadora do Marco, avaliação de performance lavadoras. Tá? Eu vou pegar, vou usar NBR, blá, 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 vou fazer simulação, não ensaio, para o Maurício não ficar nervoso. De 10 lavadoras. Ah, não, eu não quero. Eu quero fazer só de uma. Eu vou adaptar o meu programa. Não é que eu vou estabelecer um novo programa. Porque senão vai...
Não sei. Acho que a norma está permitindo isso, hein?
Eu acho
parece
que a norma
que
permite.
Mas
aí, minha nega, a tua acreditação, tudo que nós falamos ontem, dançou. Você não vai poder acreditar.
Não, é um programa não acreditado aí. A norma permite, não está impedido de fazer, não.
A norma deixa, exato.
Não,
vou criar um programa para isso. Que no final, aquele negócio lá do meu cliente, ele tinha um negócio full, ele tinha um negócio que era... Segundo, que fizeram uma análise de risco, ele preparar a análise de risco, então você tinha um serviço full, um serviço A, B e C. Tem tudo a ver com esse nível de confiança que ele vai dar, a declaração. Eu acho que é por aí. Vamos lá?
Para frente.
Hoje está melhor do que eu pensava. Vamos lá, senhores. Contrato. O organismo de validação e verificação deve ter um acordo com cada cliente para o fornecimento das atividades de validação e verificação, conforme os requisitos relevantes desse documento e os requisitos especificados do programa de validação e verificação aplicável. Deve. Para atividade de validação e verificação de segunda e terceira parte, um acordo juridicamente aplicável, exemplo, contrato. Para atividade de validação e verificação de primeira parte, um acordo interno com um acordo de nível de serviço, um contrato interno, uma declaração de trabalho ou outro acordo interno aplicável. Olha que nós estamos falando, hein? Pode ter verificação de primeira parte.
Sim.
Caraca! O organismo de validação e verificação deve garantir que o seu acordo exija que o cliente atenda os requisitos de validação e verificação, tome todo o providente necessário à realização de validação e verificação, incluindo provisão para examinar a documentação e o acesso a todos os processos, áreas, registros, profissionais relevantes. Quando aplicável, tome providência para acomodar os observadores. E esteja em conformidade com a regra do organismo de validação, verificação, referência para referência, validação, verificação ou uso da marca. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Tem. Especificação dos itens listados no pré-contrato. Dos requisitos específicos para atividade de validação e verificação, incluindo qualquer requisito adicional relevante definido por um programa ou norma. Crianças, nós não temos na 17.065 todos aqueles itens que tem que ter no contrato? Relaxa, tem que colocar todos esses itens. O organismo de validação assumirá a responsabilidade e verificação assumirá a responsabilidade por qualquer elemento que aceite levar em consideração como parte de suas atividades de validação e verificação, incluindo aqueles que foram gerados pelo cliente ou por outras partes externas. Infelizmente, ou melhor, felizmente para nós, infelizmente para se vai ser de cor, quem vai ser para a CEGEC, aqui não diz que o contrato tem que estar assinado para emitir o certificado, o documento de validação e verificação, mas é de bom tom.
Não, tem que ser um contrato legal, né?
Ô, Walter, eu acho que isso daqui é uma situação até muito mais crítica para o organismo.
Exato.
Muito mais, e eu acho que ele tem obrigação de não levantar um dedo da caneta sem ter um contrato claramente assinado.
Concordo.
Porque aqui a responsabilidade é integral dele. Não adianta ele ficar se escondendo atrás do Inmetro, dizendo que o Inmetro acreditou ou que o Inmetro fez um programa que tem falha.
Exato.
Se tem falha, aqui é dele, não tem acordo. Então, assim, não tem uma caneta levantando sem ele realmente ter um contrato. Eu acho que está corretíssimo.
Por isso que eu quis dizer isso daí. Tá? É só histórico. Cara, antes que eu der o ISO Guia 65, cara, o BV tinha um sistema, tudo. Você acha que eu ligava para essa porcaria desse papel de contrato assinado? E discutia, e basta o e-mail, se eu emitir a nota fiscal é mais do que evidência que o cliente aceitou, se ele pagou. Aí veio a 17.065. Eu tive que me adaptar. Eu tive que me adaptar. E para o sistema é bom. Então, o que eu gostaria de recomendar para todo mundo? Mesmo não tendo aquela cláusula, o contrato, também não sei, pode estar na decisão, tá? Eu não me lembro. Contrato tem que estar, mantenha o contrato. E sendo bem rígido com o Marco, não levanta uma pena se...
Mas assim, você está com dúvidas, pode fazer sem contrato? Eu entendi que tem ali um acordo legal. Um acordo legal tem que seguir as regras.
Não, Andréa, quando a gente certifica, você não pode emitir o certificado sem o contrato estar assinado. Mas você pode começar a fazer todo o trabalho sem o contrato estar assinado. Entendeu? Vamos ver.
Entendi.
Assim, o nosso contrato, obrigatoriamente, tal, e só para te informar, tá? Na prática, o que, que você tem? Você faz um contrato guarda-chuva e a cada solicitação de serviço, você vai encaixando por baixo dele como se fossem anexos.
Entendi.
Tá, então, assim, o Walter tem toda a razão. Isso ficou um pouquinho mais moralizado depois da 17.065. Né? Mas ainda você corre o risco de você ter um contrato assinado, não está assinado na hora que você vai emitir o certificado. Uhum. Qual é a grande força que a gente tem hoje? Fala, meu amigo, ou você assina esse contrato ou não tem o certificado, você escolhe.
Exatamente, é isso aí.
Entendi.
É? Então, assim, ó, tá aqui, ó. Por que, que você precisa ter esse contrato? Tá escrito. Você quer, assina. Não quer? Aqui não. A hora que você aceitar esse serviço, você já está assumindo responsabilidade. É. Então, tem que assinar o contrato na hora que vai começar.
Beleza? Porque duas coisas é diferente, André. A proposta, um tá tudo, etc. Isso tinha sempre assinado para começar.
Uhum.
Mas o contrato em si, então, todas aquelas cláusulas, que você já quer ver assinado, nem sempre eu tinha. Eu tinha um e-mail, ok, toca. Mas tive que me regular e é importante.
Tá legal, obrigado.
Então, vamos lá. Teve a solicitação, que nós discutimos pra caramba. Tudo acordado, eu analisei a solicitação, tenho condição, beleza, preço. Vou assumir esse risco, mandei um contrato. Seria de bom tom que já tivesse o retorno, mas a norma não manda. Aí, próximo passo, eu tenho que fazer um planejamento do serviço. O organismo em validação, verificação, deve realizar as atividades de planejamento abaixo. Então, relaxa, porque vai ter que ter todos esses itens. Levando em consideração os requisitos especificados no programa de validação e verificação, no programa aplicável, antes de realizar as atividades de validação e verificação. A grosso modo, crianças, paralelo, o programa de certificação que tem que fazer e que de um tempo para cá, 2011, se eu sair 2012, a CEGEC começou a exigir. E vocês devem ter isso na veia.
É, e aí é interessante aquela questão do programa a ser desenvolvido ali, né? Não dá para fazer essa etapa sem ter sido desenvolvido antes. Não pode fazer, planejar e desenvolver ao mesmo tempo.
O programa é o macro.
É.
Tá? Pode ser que eu não vá até o final do programa. Pode ser que eu pule alguma etapa. Você tem que fazer o planejamento desse serviço.
Não, mas aqui levando em consideração os requisitos do programa.
Programa, sem dúvida
nenhuma. Tem que ter... Você aceitou aquele serviço e vai desenvolver o programa. Tem que desenvolver ele aí a tempo de fazer o planejamento. É isso que eu entendi. Exato.
Atribuir recursos competentes para realizar atividades. Resumindo, quem vai fazer o quê? Determinar as atividades de validação e verificação com base no entendimento da solicitação. Você vai lá, você vai acompanhar a simulação, você vai acompanhar um ensaio e deixa o Maurício ficar bravo... Você vai acompanhar isso. avaliar o risco de uma inexatidão material em relação à solicitação. É uma etapa que tem que estar no planejamento. Isso está no planejamento, tem que ser realizado. Confirmar os planos e horários e acesso com o cliente. Logo, esse plano tem que ser passado para o cliente. Determinar as atividades de coleta de evidência necessária para concluir a validação e verificação de acordo com o requisito especificado e de forma consistente com a determinação das atividades e D, né? C.
É, e C, é, avaliar o risco.
O risco da inexatidão. Preparar um plano de coleta de evidência, levando em consideração os riscos de inexatidão e qualquer medida que o cliente tenha adotado para controlar a fonte de possível erro, omissão, falsa declaração. Preparar um plano de validação e verificação, considerando o plano de coleta de evidência como um elemento de contribuição. Tudo isso tem que estar no plano geral. Ponto. Então, o planejamento tem que ter esses quatro... Opa, desculpa. Eita. 5, 6, 7. 7 itens. Não foge. Pode ter mais. Menos, nunca. O organismo de validação e verificação deve desenvolver um plano de validação e verificação que descreva atividades e cronogramas e inclua o seguinte: objetivo e escopo da validação e verificação, identificação dos membros da equipe de validação, verificação e respectivas funções e responsabilidades. Olha, quem perguntou, líder da equipe observador? Foi a Débora ontem, né? Do auditor líder, não é isso? Não sei, alguém perguntou.
Oi, fui eu.
Líder de equipe. Pode ser a equipe composta de vários verificadores, validadores, e vai ter que ter um líder. Prazo e duração das atividades de validação e verificação, requisito específico. Vamos colocar um paralelo. Se eu me lembro, o negócio do GHG, se não me engano, tinha que ter equipe multidisciplinar específico e demorar pelo menos 1 mês ou 2 meses. Paralelo, desde que seja aquela situação que eu comentei ontem, Maurício. Eu vou fazer uma verificação dos balanços dos negócios contábeis de uma empresa. A Price, que fazia lá do BV, mas não ficar menos do que uma semana, uma porrada de auditor, coletando amostra para o trabalho deles. Depois levava e demorava, acho que mais 1 mês, por aí. Então, esse prazo e duração das atividades, falando qual atividade, quem é a pessoa, e definindo responsabilidades, tem que estar no planejamento. Além daqueles lá, esse corte com cronograma.
Sim, com certeza.
Mais ou menos com o planejamento da CEGEC de auditoria, certo?
Olha agora. O deboche, hein? Olha o deboche.
A de agora ficou campeão. Eu tô fora? Agora você não me atinge? Vamos lá.
Ainda... Walter, antes de você continuar, no item anterior, que é no 943, tem uma nota que eu achei interessante, que acho que não está contemplada aí,
não,
depois do item G, de gato, né? Ele fala o seguinte na nota 4. O nível de garantia é usado para determinar a minúcia dos pormenores que um organismo de validação ou verificação cria no seu plano de validação ou verificação e no plano de coleta de evidências para determinar se há erros, omissões ou declarações falsas. Então, aquele dado de entrada, quando fala do nível de garantia, é um dos pontos da análise para ver qual é a extensão da tua amostragem.
Exato. Eu não tenho acordado ainda, cara. Porque se eu começar pesquisando e... auditor, cara, fazendo auditoria, pesquisando e, opa, tem algo meio podre, eu vou aumentar a minha amostragem. Senão, meu nível de garantia vai cair. Eu não tenho como... Minha visão, eu não tenho como estar acordado, a não ser, como o Maurício falou, já está definido o materialidade e o negócio com o número no GHG. Mas, na nossa prática hoje, o que, que acontece numa... quem que já passou por auditoria contábil? Que eu estou falando de Spraz, caramba.
Sim.
Cara, se os bichos olham um lançamento errado, cara, é lá que eles vão focar e vão detalhar um monte de lançamento. Então, o planejamento, o cronograma deve existir. Agora, não necessariamente vai ser rígido, porque isso vai depender da verificação que você vai fazer. Legal que tem essa nota. Eu não coloquei todas as notas, senão nós íamos ficar... Mas foi bem...
Não, mas acho que eu quis ressaltar esse item porque eu achei muito interessante. E na nota anterior, na nota 3, ele fala: outros parâmetros que podem ser especificados pelos programas a serem considerados durante o planejamento são a materialidade ou o nível de garantia.
Exato. Então,
de novo, né? Você vai avaliar o que foi... declarado ou previamente identificado na etapa anterior lá do pré-contrato, e o programa pode considerar esses pontos como pontos de verificação também. Então,
sim, deve.
Acho interessante. É, né?
Mesmo que você já tenha avaliado anteriormente, você pode descobrir que tem outros, né?
Eu achei bem interessante.
Eu vou fazer a simulação de uma máquina lá do Marcão, ou se eu vou fazer 10 máquinas, o nível de confiança é completamente diferente. Vamos lá?
Pessoa!
Como é que é?
Pessoa!
Perfeito.
Vai ter pausa?
Vamos ter pausa? 5 minutos?
Ah, bom, né? 10 minutos.
Boa, 10 minutos, Walter.
Cafezinho e cigarro, cara.
Cuidado com o teu carro aí na porta, hein? Quando você for parar.
Oh, nem brinca. Ufa!
Depois... Viu, Maurício? Eu mandei para ele um filminho ontem no WhatsApp que tinha um cara que parou na estrada para tirar água do joelho, tá certo? Aí vem um caminhão que jogou uma pedra em cima do carro, acabou com o carro.
Eu recebi isso também.
Vamos tentar colocar aí depois.
Então, assim, cuidado com o carro, né? Para tomar café.
Bom, até já.
Até já.
Tchau, tchau.
Podemos voltar?
Estamos aqui já.
Todo mundo? Podemos. Pode voltar.
Sim. Podemos.
O carro ficou limpo, tá, Marcão? Vamos lá. Planejamento. Óbvio, como já tinha falado antes, o organismo de validação e verificação deve informar ao cliente os nomes e função dos membros de equipe com antecedência suficiente para que qualquer objeção à nomeação de um dos seus membros possa ser feita. O organismo de validação e verificação deve comunicar ao cliente o plano de validação e verificação. Nós tínhamos falado antes, todo plano deve ir antes, e a norma define com antecedência para ele pode retrucar qualquer objeção a qualquer pessoa que vai participar do processo. Ok? Já entramos, então. Vamos lá. Até agora. Solicitação do serviço pelo cliente com a alegação dele. Análise nossa, verificando que todas as informações estão, estão lá para a gente fazer a nossa proposta. Fizemos a proposta, teve aceito, o contrato feito. Beleza, já temos esse contrato. Primeira fase, fazer o planejamento desse serviço, adaptando algum programa já existente, ou full aplicado o programa, definindo etapas, cronograma, quem é, aqueles outros itens que eles pedem, o nível de materialidade, se possível, o nível de confiança, e manda para o cliente. Um tempo hábil para ele falar, não, eu não quero o Walter, porque o Walter... é São Paulino e não é palmeirense. Bom, tudo acordado, tudo certo, o organismo de validação começa a executar o serviço. O organismo de validação e verificação deve executar as atividades de acordo com o plano. O plano de validação e verificação deve ser revisado conforme necessário durante a atividade de execução, validação e verificação. É aquilo lá que eu falei, numa auditoria contábil. Na hora que os caras pegam um lançamento de forma errada, vai mudar o plano, porque ele vai gastar mais tempo, vai aumentar a amostragem daquele tipo de lançamento, etc., para garantir aquele grau de confiança que ele especificou no plano. Então, ele pode ser revisado, deve ser revisado. Qualquer revisão no plano de validação e verificação deve ser documentado internamente, incluindo o motivo, sendo posteriormente comunicado ao cliente. Uma boa prática, né? Que a norma está mandando. O organismo deve realizar as seguintes atividades. Opa, não posso fugir disso. Isso é o mínimo. Coleta de evidência objetiva suficiente sobre dados e informações originais, garantindo a rastreabilidade através do processo de gestão de dados, informações, qualquer análise e cálculos adicionais. Identificação de declarações inexatas e consideração de sua materialidade. Avaliação da conformidade com os requisitos especificados, levando em consideração o programa de validação e verificação. Aí eu gostaria de a gente discutir um pouco. Como eu vejo isso? O plano, que está lá o cronograma com todas as atividades... nome de pessoa, responsabilidade, autoridade, bababá, é o checklist que tem que ser seguido por todo mundo durante o processo. Teve alguma mudança? Ótimo, vamos registrar, depois mandar para o cliente. Só que dentro dessas atividades, você deve coletar as evidências objetivas suficientes para te garantir, sempre com rastreabilidade, tipo, vocês estão careca de saber, vocês são auditores também, então vocês sabem, coletado na data tal, documento tal, 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 que diz isso, 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 isso. E dentro, neste caso, se caso seja identificar declarações inexatas, calcular a materialidade dele. Agora que eu entendi o que é materialidade que vocês me explicaram. E, caso não tenha nada, avaliação da conformidade do requisito. Então, tipo checklist. Ok, com a evidência do porquê ok, rastreável, tudo. Ou não ok, a declaração está inexata, esse documento está inexato, etc., e considerar sua materialidade. O que vocês acham?
Não entendi sua pergunta, Val. Você está dizendo que a declaração pode ser alterada em função do que você está verificando, é isso?
Não, não declaração, plano. Plano. A declaração é o final. Aí nós estamos fazendo...
Não, a declaração antes, o final, atestação, não é isso?
Isso, antes da
atestação. Aí ele declarou naquela faixa, ali.
Anteriormente ele declarou, ele mandou informações.
É.
Que eu verifiquei, opa, ela não é exata, ela é inexata. Por isso. Eu declarei que eu...
Ele tem que alterar a declaração, Walter.
Não,
mas aí é que tá. Você tinha que confirmar aquilo que foi declarado, né? E muda no meio do caminho, se, e muda
se,
a declaração.
Se a tua informação é inexata, a tua declaração é falsa.
É,
mas não declarou,
não tem, não tem atestação.
Ele está na execução aqui da validação.
Exato, eu ainda não
ele não declarou ainda.
Não, acho que ele declarou. Ele
não, declarou sim. A
ele pediu, ele
início.
Declarou. É o claim que ele propôs.
Só
que
o organismo não endossou ainda.
O organismo ainda não atestou. Ele isso. Pode não atestar
ele
e dizer não.
Atestou. Ele está levantando, ele está executando.
Exato. Por exemplo, vamos na máquina de lavar lá do nosso amigo. Ele diz que usa o motor da WEG. Pô, durante a simulação eu vou lá no motor da máquina, não é da WEG.
Ué, então não tem como verificar, inexata. Né?
É uma declaração inexata, a declaração inicial. Tá? Isso não...
Walter, eu acho que os melhores exemplos são em cima desse do GHG, tá certo? É isso, né? GHG, gases de greenhouse gas, né? GHG. Tá? Você fez uma declaração de todos os elementos que compõem o teu ativo, né? Você chegou e verificou que nem todos estavam inclusos, e que alguns que estavam inclusos estavam inexatos.
Exato.
Ou seja, a composição final no qual ele declarou não pode ser validada.
Exato. Exatamente. Eu estou no processo ainda. Se eu estou no processo, eu vou declarar que é inexato. Opa, ele pode mudar o input anterior. Acho que até pode, nós vamos ver lá.
Não, você já informou.
Pode.
Como é que... Pode não chegar àquela conclusão, mas aí é.
É a primeira
coisa. Está meio estranho.
Ele pode mudar o input inicial? Pode corrigir? Acredito que sim. Ele não corrigir, a minha declaração vai dizer que tanto.
No item 972, é a emissão da declaração de validação e verificação. Está mais para frente. Vamos andando.
É, o pessoal está adiantando.
Porque eu acho que a resposta vai estar lá.
Nós estamos no processo ainda.
Nós estamos no processo.
Eu abri uma não conformidade, por exemplo. Ele vai corrigir a não conformidade no paralelo. Eu estou no processo ainda. Aí, o organismo de validação e verificação deve preparar o seguinte, uma conclusão sobre cada atividade. Daí, o resultado das atividades. Um rascunho de declaração ou um relatório se aplicável. Eu acho que o relatório sempre deve ter. Esse rascunho de declaração não necessariamente é validando a informação. Ninguém falou que está validando. Eu ainda estou no processo. Feito isso, beleza. O organismo de validação, próxima fase é analisar. Nós já vimos lá na frente que a pessoa que fez o processo não pode analisar. Tem que ser diferente. Nós vamos ver que pode ser a mesma pessoa que faz a análise fazer a decisão. Como na 17.065 e 25, no caso do Carlos. Não tem nenhuma novidade. O organismo de validação e verificação deve realizar atividade de análise. A análise deve ser realizada por pessoas que não foram envolvidas na execução de validação e verificação. Eu fiz questão de colocar uma nota, que um programa pode especificar outras limitações. Por exemplo, exigindo que a análise seja feita por pessoas que não foram envolvidas em atividades específicas de planejamento, validação e verificação. Alguém totalmente certo. A análise deve confirmar que todas as atividades foram concluídas, de acordo com o acordo e o programa. Se eu mandei o programa para o cliente, ele acordou, acabou. A suficiência e adequação de evidências para apoiar a decisão. Estou seguro de tomar aquela decisão. Se descobertas significativas foram identificadas, por exemplo, uma inexatidão, resolvidas e documentadas. O analista deve comunicar-se com a equipe da validação e verificação quando surgir necessidade de esclarecimento. Óbvio. A equipe de validação e verificação deve abordar a questão levantada pelo analista. A análise deve ter disponível todos os registros da atividade de validação e verificação, como é, conforme 9.11. Então, fizemos o trabalho, concluiu o trabalho, documentando, rastreável, todos os achados, evidências objetivas, inclusive a declarações inexatas e a materialidade. Fiz análise. Cheguei a uma conclusão. Vai para decisão. Após a conclusão da análise, validação e verificação, o organismo deve decidir se deve ou não confirmar a solicitação. A decisão deve ser tomada por pessoas...
O claim, né? O claim.
Exato. E não
for... O claim que ele formou lá no pré-engagement.
No começo. O que ele pediu para fazer, para verificar ou validar. Pessoas que não foram envolvidas na execução. Pode ser a mesma pessoa da análise. Com base nessa decisão, uma declaração de validação, verificação é emitida ou não,
não,
de acordo com os requisitos do programa.
Mas aí, gente, olha só. Aqui é que está meio confuso para mim, porque... A gente está falando claim como solicitação, que seria a alegação.
Perfeito. Tá?
E aqui, então, é a declaração, é o statement.
Perfeito.
Eu, o cliente fez o claim, a alegação, e o OVV lá, ele faz a atestação, né? Pensando naquelas funções da ISO, seleção, determinação e atestação. Aí ele vai fazer a atestação com essa declaração. Não é isso?
É isso aí.
Tá.
Se tem algo.
E ele vai confirmar o cara fez. Ó, eu alego isso, eu faço. Esse é o meu claim aqui. Aí ele fez isso lá no pré-contrato. E aí todas as suas atividades serão em função disso, para confirmar aquilo. Exato. Eu entendo que as não conformidades que possam surgir foi pelo fato daquele produto, daquele serviço, não sei o que seja, não confirmou aquilo. Não alterar a declaração, ele tem que alterar o processo, o produto, não sei.
Não, sim. O
é?
Que...
Tá.
De não conformidade, aí não vou definir uma declaração. Ponto. Vai para o cliente, não tem a declaração. Ah, putz, tá bom, não é 12 mil, é 11 mil. Faz um outro claim, aproveita
tudo. É um outro processo.
Aí você faz esse... um... É isso que dizer da não conformidade, cara? Quer fazer? Por exemplo, isso daí...
Andréa, pode ser que não adianta fazer um novo claim, porque, vamos supor, se existir um mínimo perante as autoridades que deve ser declarado, e ele não tem aquele mínimo, ele está no máximo, não adianta fazer um outro, porque não vai servir para nada.
Eu concordo, Marco. Né? E até eu acho que isso vai estar no programa.
O processo não atende os requisitos do programa. Né? Então, eu não posso declarar algo que a tua instalação, o teu negócio não funciona.
Tudo bem, mas vamos lá. Eu vou te dar um exemplo.
E é mais até do que isso. Não só com o regulador, também com o seu programa mesmo. O programa que o OVV desenvolveu ou que a primeira parte tem. Né? Claro. Isso tem que estar previamente definido.
Eu vou fazer um paralelo com certificação. Marco, você que faz isso, ou Débora, Fernanda, todo mundo aí pode fazer essa CD. Eu tenho uma família de eletrodomésticos, por exemplo, tá? Onde eu tenho vários modelos com cores diferentes, 110, 127, 220, pá, 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 pá. 220 passou em tudo, 127 não passou. Você deixa de certificar o 220? Ou ele pode mudar a solicitação, eu faço a certificação do 220... E ele vai consertar o 127?
Bom, como eu falei, vai depender do teu contrato, tá certo? Então, sim. O que você faz? Fala, olha, o teu produto nessa tensão não pode ser colocado no mercado. O exato. Outro pode. Então, nós vamos alterar o programa, né? O planejamento, você vai fazer só o 220. Né? Quando você terminar, eu posso tomar a decisão de incluir novos modelos, certo?
Que vai ter agregar outra etapa no planejamento.
Que vai se agregar outra etapa, tá certo? Quer dizer, o processo que era para ser feito em uma etapa tem que ser feito em três etapas, não tem jeito.
É isso que eu quis dizer com abrir uma não conformidade em paralelo.
É.
Tá bom, eu encontrei essa inconsistência. Não vai chegar aquilo. Então, não vou dar o atestado. Mas nada impede dele mudar a declaração e eu não preciso fazer tudo diferente.
Eu já vou... Olha, não sei não, Walter. Tá meio estranho, porque se você faz um pré-contrato, se você acorda as regras no início, né, você não pode, assim, eu entendo que, sei lá, você não pode ficar mudando porque não atingiu o que você achou que ia atingir. Não sei, tá meio... Não é isso que você falou, é meio nebuloso mesmo, é zona cinzenta. Tem que ver um caso aí.
O Walter e Marcos, né? E André, né? Vamos fazer uma análise aí, assim. Eu estou em dúvida também, tá? O Antônio Mário tem mais experiência que eu nesse ramo. Ele já até participou de avaliações. Mas você nota que a norma, diferente das outras normas, 17.021, 17.065, que falam de não conformidade, né? Que a não conformidade deve ser sanada. Nessa norma não cita?
Citou. Ontem nós vimos. Ação corretiva.
Não, no sistema de gestão.
No sistema de gestão, Walter. Isso eu concordo.
Não, então, com falando
isso.
Não conformidade
aqui. Espera aí, espera aí. A 17.065.021 também não fala de não conformidade no processo.
É claro que fala. Claro não, que fala.
Não. Claro. Mas existe, volta. Se fala ou não claro, fala, ela existe.
É igualzinho, desculpa. Não.
Não. Claro que fala, volta.
Pega, abre a norma. Abre a norma.
Ô, Walter, você sabe a única coisa que eu não vejo na prática é essa situação, como você falou, de uma diferença de tensão, tá? Eu não sei, pode ser que eu esteja minimizando, tá? Mas os casos que eu vi, a declaração ela era única. Não era uma declaração, como eu te falei, era só sobre um modelo específico, né? Que era o objeto da declaração. Outra coisa que me chama a atenção, eu não sei também, não estou muito familiarizado, mas eu vejo muito isso na Europa toda vez que eu vou auditar, são as declarações de Ross, né? Para cada produto, você tem uma declaração. Sim. Não é uma declaração genérica. Então, se ela atende, atende. Se ela não atende, ela não atende. Então, eu também não estou conseguindo ver na prática uma não conformidade que faça com que você possa emitir alguma coisa parcial ou atemporal. Como certificação, eu entendo. Como verificação e validação, eu acho difícil também, viu?
Não, não é isso.
A norma está cheio lá, Walter. Cheio.
A norma o quê?
Na norma
na 21. Tá cheio,
referência na 21, não conformidade.
Fala até da transferência.
Eu não quis dizer isso, que vai dar uma declaração meia-boca, não é isso. Tá? É o fato, chegamos até o final, a decisão é: não irei emitir essa declaração porque ela não foi validada, não. A verificação não foi acontecida.
Satisfatória.
Satisfatória. Ponto. Agora, nada impede dele pegar e falar: ok, não é 12 mil, é 11 mil.
Mas então o que que o programa define? No programa não tinha que estar estabelecido isso?
Não, não define o número, o programa.
Esse era justamente um ponto que eu queria colocar. Porque se eu estou criando um programa específico para um tipo de mercado, para uma empresa que quer ter um diferencial, eu não sei se vocês viram ali, eu encaminhei no chat uma notícia sobre um programa de verificação, né, para redução de quantidade de bactérias, vamos dizer assim, né? Ali, essa empresa, esse fabricante vai dizer: olha, eu tenho sim uma redução. Esse claim sobre isso, ele pode fazer, né? E justamente ali no exemplo que está, aonde aparece a taxa de redução, está um XXX.
Exato.
Então, A minha declaração, ela está baseada em cima de um aspecto. Eu tenho redução do nível de bactérias dentro do meu produto, da minha lavadora ou ali do meu ar-condicionado.
Mas isso, Carlos, é que ele não faz para um fabricante específico, né? Ele vai aceitar de qualquer fabricante. O fabricante tem que conhecer a sua redução,
né? Mas no momento, aí a gente pensa pela prática. Eu vou precisar abrir todo um novo processo de declaração baseado numa... Ah, o índice não é de 80%, e sim 79,2%. Né? A gente precisa iniciar todo um processo novamente. É só essa dúvida que eu fico pensando sobre a operacionalização do processo. É meio incoerente, assim, dentro de algum aspecto, a gente imputar uma necessidade de retomar do zero uma declaração.
É exatamente isso, Carlos, que eu quero dizer. Essa declaração...
Mas aí você pode declarar qualquer coisa, né?
Esse processo é ponto.
Não precisa do processo.
Não emitirei a declaração. Ponto. Porque não atingiu os 12 mil. Aí ele vem com um novo claim. Não é 11. Será que eu não posso? Só teve esta mudança. Em cima de toda análise que eu já fiz, será que eu tenho que fazer outra vez? Não é razoável. Em cima dessa...
Não, eu concordo que não é, mas também é estranho, porque você pode cair de 12 para 5, para 3.
O Walter, eu sou de opinião que você tem que começar do zero, viu?
Não é isso que ocorria... Estou te falando, tá? Minha memória não é grandes coisas. Estou te falando de 2008, 2009, quando eu era responsável comercial e participava com Fontenelle desse negócio da ONU, de GHG. O cara falava que ia ter 10. Não, não é 10. Pelos cálculos, etc., deu 8. A declaração que você fazia de validação era 8, e o cara ia na ONU ter 8 e não 10. Não morria todo o processo. Não tem lógica fazer isso. Não tem lógica.
Mas, ô Walter, os documentos que compuseram o processo para chegar a 12 e chegaram a 11 ou chegaram a 8, não são os mesmos?
É isso que eu estou falando. Não precisa.
Então, se são os mesmos, pô, o cara não tinha o conceito do que ele estava propondo correto.
E aí que não precisa um OAB.
Aí eu estou com a Andréia. Você declara qualquer coisa?
E? Isso não existe, Marco?
Olha, não é que não existe, tá certo? Eu não sei se é aceitável. Na minha visão, não é aceitável.
Várias empresas conhecem o seu produto a fundo.
Vamos voltar ao exemplo lá da nossa máquina de lavar louça, tá certo? Ô Barreto, era 1.020 ou 1.200? Eu não me lembro exatamente quanto era.
1.200.
1.200, né?
Isso.
Aí, assim, ele declarou 1.200.
Deu 1.300. E aí?
Tudo bem, ele excedeu ao mínimo estabelecido, tá certo? Tá? Eu vou continuar dando uma declaração e atestando que o valor é 1.200. Tá bom, porque foi esse valor que ele declarou.
Tá perfeito, mas ele não conhece do mesmo jeito o produto.
Como não conhece o produto?
Como
1.300
a distância do mesmo jeito, Marcão.
Então, olha, eu não sei. A minha discussão é se ele deu, em vez de 1.200, ele deu 800. Fala, meu, você está declarando uma coisa de um produto que você mesmo projetou, construiu e testou. E ele não dá. Eu acho que tem que começar do zero. Eu não sei, posso
estar errado. Você pode começar do zero e usar toda a documentação que foi gerada no outro processo, que é um documento que ele vai te fornecer. Mas você tem que começar de novo. Pelo menos um planejamento.
A documentação vai ser a mesma, não mudou.
Não mudou,
mas é outro processo.
Mas é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Eu não tenho que começar. Eu vou pegar o mesmo planejamento que está, vou colocar requisito.
Ô, Walter, você deve lembrar o problema, vamos ver, estava se tornando indecente as declarações de potência sonora. O cara declarava um valor totalmente absurdo, né? Aí você media, não tinha nada a ver com o que ele tinha falado.
Aí ele muda a declaração.
Eu sei, por isso que eu estou te falando. Isso foi uma excrescência.
Por isso que ninguém conhece o produto que eu falo. Raras exceções.
Ô, Walter, não conhece o produto ou é sacana?
Marcão, raras exceções. Mesmo empresa grande.
Eu acho lamentável, continuo achando lamentável, tá certo?
Eu também
acho. Eu sei que a gente moralizou isso e a coisa acabou. Tá aí o labelo para provar, tá certo?
Tirando as empresas que têm laboratórios, know-how, etc., que fazem realmente ensaio de projeto, etc., tudo, mesmo empresa grande que não tem isso daí, eles não sabem. Ainda até hoje. Ainda até hoje. Mesmo empresa de fora. E estou falando de Europa, não estou falando de China.
Não. Tem exceções, claro.
Isso é uma realidade no mercado. Então, se levar ferro e fogo, eu não estou falando que vou acoxambrar e vou dividir um. Finalizei, não tem declaração. Bom, aí nada impede dele falar, ó, 8.800, o Marco falou, tá bom, eu vou fazer o plano, etc. Dentro do contrato guarda-chuva, eu entro com nova declaração, bababá, eu faço um plano, modifico o plano 800 e aproveito toda a evidência verificada.
Você não pode fazer uma declaração dizendo que não atende? Isso é válido também, não?
Pelo que está a norma, não.
Não, né?
Não.
Não, eu, E eu, uma vez eu discuti com a Falkenbauer justamente sobre isso, certo? E eles estavam dizendo que o pessoal, para falsificar uma declaração de não atende para atende, era só uma tintinha. Viu? Eles falavam especificamente da qualidade do combustível, né? A gente que estava fazendo um programa para água, eles falaram assim, ó, impraticável.
Ó, a norma diz, Marco Barreto, com base nessa decisão, a declaração de validação e verificação é emitida ou não?
Nesse não tem alternativa, né?
Ela é clara, tá. Não tem alternativa. Não atingiu, é não.
Tá bom.
Agora, o grande X é... Porra, eu tenho que fazer toda a execução, tudo de novo?
Ué, essa conclusão vai estar no teu relatório, tá certo? Que é o item C lá.
Exato.
Tá, tá certo.
Como é em todo o sistema, né? A gente declara, assim, é que... Não sei, pode ser que eu estou enganado, mas eu começaria do zero se eu tivesse que fazer outro.
Eu também, eu tenho dúvida mesmo, que parece... As duas coisas fazem sentido, mas, assim, é estranho.
Né? Sim. Mas o Walter está falando outra coisa, pelo que eu entendi. Está falando, você encerra esse processo,
isso,
abre um novo processo com um novo parâmetro e utiliza a verificação, os dados que você obteve para poder falar... já que é o mesmo local, etc., que está com outro parâmetro. É isso, né, Walter?
É isso, exatamente isso. Exatamente isso. É um novo processo. Ninguém está falando que não é. Esse processo fechou, não teve declaração e comunicou o cliente. Ponto. Maravilha. Fechamos. Vem um novo processo, desde o início. Uma nova declaração. Mesmo produto falando que agora é 800. Eu vou fazer a mesma análise. Tenho condição, etc. Tenho até experiência que eu já fiz. Beleza. Vou fazer o plano mudando o 800. Só que as atividades que eu fiz, porra, seriam iguais, idênticas, as mesmas, os mesmos documentos, as mesmas coisas. Para mim, não é lógico não aproveitar. Devidamente documentado ou copiar, colar com o negócio informando que eu fiz naquela data, assim, tararararara, e emitir uma declaração. Fazer a análise, fazer a decisão e emitir a decisão e emitir uma nova declaração.
É a linha... tênue aí, né? Até que ponto você não está ajudando nisso? Né? Não sei. Eu ainda tenho dúvida.
Eu também tenho, viu, Walter?
É meio complicado isso aí. Né?
Quer ver, hein? A coisa ficar um pouco mais complexa? Considere que essa declaração que você está fazendo a verificação, você está baseado numa declaração que foi previamente validada. Não está sendo atingido. Aí, como é que vai fazer? Não. Aquela validação também não está ok.
Por isso que é foto, né? Pá.
Uma validação é de um mecanismo, é diferente de um projeto, um mecanismo, um conjunto de métodos, é diferente. Entendeu? Verificar uma declaração é... O cara usou a metodologia que foi validada, não necessariamente o erro é da metodologia, pode ter sido do cara... aplicando a metodologia, tá?
Pode ser.
Não necessariamente, tá?
Não, concordo com você, Maurício. Esse pode ser uma das condicionantes, pode ter uma das questões resultantes. Pode ser que a empresa não aplicou adequadamente a metodologia por qualquer razão, ou a metodologia que foi validada tem falha.
Pode, é isso que eu estou falando. Mas não, a gente não deve já partir desse pressuposto de botar em xeque a validação. Acho muito, muito drástico.
Não, não estou dizendo isso. Tem que estar dentro da análise da verificação.
É, a impressão que eu tenho, quando chega no momento de decisão e a decisão vai ser pela não verificação da declaração, do claim, né? Eu acho que não deve. Eu tenho impressão, vou até tirar dúvida até na volta do almoço, Mas eu tenho a impressão que não tem essa volta para o cara mudar a declaração, não, tá? O cliente dele.
Não, é novo processo.
Eu acho que tem que começar um processo de novo, uma nova declaração, ele refaz o relatório, entendeu? Eu acho que é outro processo. E ele pagou aquilo e acabou, perdeu o dinheiro, tá?
Perdeu o Playboy.
O serviço foi prestado.
Exato. Agora, o grande negócio é, o serviço na execução tem que ser refeito? Tenho dúvidas, eu acho que não. Em cima do que você falou, Cedenho, cara, eu acho que a maioria daí trabalhou em indústria. Temperatura influencia de uma forma absurda. Se o Corinthians perdeu no domingo, a produtividade é outra. Você não pode falar que a validação foi porque uma produção na segunda-feira que você pegou para fazer uma simulação, fazer um negócio, deu errado. Eu acho que essa extensão aí não...
Ô, Walter, pelo amor de Deus, pô. Isso daí não... É um processo não controlado. Não tem nada a ver.
Marco, desde que tenha máquina, sim. Eu vou te falar uma experiência própria, cara. Eu trabalhei blá, 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 por 87, 10 anos em fábrica de meia. Meia que usa. Cara, depois de 5 anos, a temperatura tem uma influência absurda na produtividade da máquina. Absurda. No verão é completamente diferente do inverno, etc. Eu tive que climatizar a produção. Uma coisa que não acontece aqui na Europa, cara. Agora você vai falar que a produtividade da máquina automática, eletrônica, tudo, não robô. Diferente. Robô não influencia. Não tem variação?
Não estou dizendo que não tem variação. Eu estou dizendo que o processo tem que estar controlado, tá certo? Quer
dizer, tem que estar controlado.
O produto tem que atender os objetivos de qualidade em qualquer situação, de temperatura, ou de clima, ou de local onde está sendo feito.
Falando produtividade, não estou falando.
O que eu digo assim, com relação ao tema que nós estamos discutindo, eu não acho que. Olha, eu não sei. Eu, como eu te falei, eu tenho visto algumas declarações nos processos de certificação que são assinados pelo presidente da empresa. Né? Porra, Cacildo, o cara está colocando aquilo lá e aquilo vai gerar uma apólice de seguro no Brasil, vai gerar uma apólice de seguro na Argentina, etc, etc. E a declaração está inexata. Porra, você acha que o cara vai se sentir confortável de ter assinado e amanhã ter uma companhia de seguro que está no nome dele? Eu não sei, eu sou de opinião que começa o processo do zero, tá certo? Se o documento é o mesmo ou não, ele que forneça de novo. Se está pronto, vai lá e fornece de novo. Porque se a declaração estiver inexata, eu não sei, não consigo ver você mudar a declaração.
Eu não fui claro, eu não estou falando do documento do cliente, a declaração do cliente, esta é nova. Eu estou falando a minha busca de evidência objetiva, a minha busca de documentos. Eu já fiz isso. Eu não estou falando do cliente, eu estou falando do meu processo. Será que eu tenho que fazer outra vez a mesma coisa?
Sinceramente, acho que sim.
Eu acho que é mais realista que o rei, mas... Eu não vou ser organismo de validação.
Ô, Walter, deixa eu te dar uma colocação. Eu vou dar agora um caso também. Você está falando do seu, deixa eu colocar um caso meu. Tá? Eu tenho um produto que foi ensaiado no exterior para fazer a certificação inicial. Passou um ano, eu coletei a amostra no Brasil e... planejei e optei por fazer o ensaio no laboratório nacional. Vou aproveitar que o Labelo está aqui e vai. Tá? Carlos, você recebe o ensaio inicial feito num laboratório no exterior para fazer o ensaio que você foi contratado de manutenção, ou você faz ele no escuro? Ou você, Walter, você manda o relatório original para fazer a manutenção?
Não.
Não? Carlos, não. Você já recebeu algum assim?
Um relatório de ensaio inicial, alguma informação do gênero?
É
muito
ninguém
difícil.
Manda, tá? Ninguém manda.
Não é para mandar.
Em outras palavras, ô Walter, você começa um ensaio de manutenção do zero. Deveria. É discutível, não é?
Mas a amostra...
Mas você começa do zero.
A amostra é diferente, o tempo é diferente, tudo é diferente.
Eu sei, a amostra é diferente, o tempo é diferente, tá certo? Mas o produto é o mesmo.
Sim, mas nesse caso é uma declaração.
Eu sei que é uma declaração. Eu estou dando um exemplo só. Tá? Eu vejo como alguma coisa que foi declarado e não tinha informação inexata, eu me falei, eu recomeçaria do zero. É só uma questão, assim, talvez mais pessoal. Tá certo?
Então lembra-se que quem verificou que a informação é inexata fui eu, organismo de validação e verificação. Eu que verifiquei, eu.
Mas eu acho que aqui, Walter, não está no âmbito da norma essa discussão, tá? É só o...
Claro que não. Isso daí é interpretação. Tá?
É.
Então vamos tocar para frente.
Tá.
É que daí nós já estamos aqui no...
Decisão.
Daí nós tivemos a emissão da declaração. Quando é emitido, tá? Quando o organismo de validação e verificação emite uma declaração de validação e verificação, esse documento deve existir, deve ter nome do cliente, identificar se é uma declaração de validação ou verificação, indicar qual foi a solicitação, incluindo a data, o período abrangido por ela. Só nesse caso, nós estamos falando que tem que ser novo. Incluir o tipo de organismo, validação, verificação em relação à declaração em questão. Primeira, segunda ou terceira parte. Incluir nome e endereço do organismo, validação, verificação. Se for incluindo símbolo, por exemplo, símbolo de acreditação, eles não devem dar margem de interpretação duvidosa ou ambiguidade. Descrever os objetivos e escopo da validação ou verificação. Descrever se os dados e as informações que sustentam a solicitação eram de natureza hipotética, projetada, e ou histórica. Incluir uma referência ao programa de validação e verificação e aos requisitos específicos associados. Número do programa, nome do programa, se vocês quiserem. Incluir a decisão tomada sobre a solicitação, incluindo o cumprimento de qualquer requisito relacionado ao programa, por exemplo, materialidade e nível de garantia. Então, todos esses itens têm que estar na declaração de validação ou verificação. Deve ainda indicar a data e identificação exclusiva da declaração, identificação, número, QR Code, caramba, se vocês quiserem. Incluir qualquer descoberta que não tenha sido abordada antes da emissão de declaração, validação, verificação, se exigido pelo programa.
Hein, Walter? Eu não sei que a gente ainda não viu, você deve falar mais lá para frente... Mas, assim, fazer referência ao programa, parece que dá a entender que ele tem que estar com uma informação pública, né? Porque você pode fazer referência a um programa lá interno que ninguém nem sabe o que é.
É, a declaração. Se não me engano, lá na frente tem que...
Lá na frente, né?
Tem que disponibilizar sob consulta. É a mesma coisa.
Tá. Uhum,
A Como é que é o teu certificado, Marco, de eletrodoméstico?
Ele tem tudo o que está aqui, mais algumas coisas.
É, norma, ISE, NBR.
Não, norma, NBR, programa, modelo de certificação adotado.
Portaria 37109.
Isso, marcações. Exato. Tem uma série, eu diria que está, isso realmente tem... Vai 60, 70% do que tem num certificado, né? No certificado, nós temos além os relatórios de ensaio, as datas de auditoria, número do relatório de auditoria, validade, etc, etc. Que aqui não tem, né? As observações de aplicação daquele certificado, aqui no caso, são as observações que seriam necessárias. Tá? Eu diria que, embora eu vou falar particularmente no IEX, nós estamos naquela que boca fechada não entra mosquito, tá certo? Nós temos colocado tudo que é obrigatório e temos tentado eliminar aquilo que a gente achava que era bom, né? Mas eu diria assim, isso daqui é o mínimo e o necessário e o suficiente para ser colocado na declaração.
O que eu recomendo para vocês? E isso procurava fazer e recomendo para todos os meus clientes. O mais restrito possível. Se dentro do escopo que o cara aceitou, eu colocar que é 12,000000, o 000001 está fora.
Sim.
Então, eu não vou dar. Então, quanto mais vocês restringirem o certificado, o atestado, o escopo, melhora para você em termos de liability. Não tenha dúvida. Podemos continuar? 10 minutos e vai dar comida para a filha dela.
É verdade.
É justo, né?
Eu acho
quando você está com fome, você fica esperando um monte de adulto ficar conversando
e discutindo coisa que não está nem na norma. Vai
ficar... De jeito nenhum.
Vamos lá, esse item a gente acaba. Acaba não, depois do almoço a gente volta. Fatos descobertos após emissão de declaração de validação, verificação. Isso é importante. Se novos fatos ou informações que possam afetar a materialidade, a declaração de validação e verificação forem descobertos após a data de emissão, o organismo de verificação deverá comunicar o assunto o mais rápido possível ao cliente e, se necessário, proprietário do programa. Tomar as medidas apropriadas, incluindo o seguinte... Discutir o assunto com o cliente, considerar se a declaração de validação e verificação requer revisão ou suspensão. Se a declaração de validação e verificação exigir revisão, o organismo de validação e verificação implementará processo para emitir uma nova declaração, incluindo a especificação do motivo de tal revisão. Isto pode incluir a repetição de etapas relevantes do processo de verificação e validação. O organismo de validação e verificação também pode comunicar às outras partes interessadas o fato de que a confiança na declaração original agora pode estar comprometida, dados os novos fatos ou informações.
Gente, que item pesado, né?
Acho absolutamente justo.
Sim.
Pesado, mas justo.
Não,
mas ele tem essa... Eu acho que é porque você não tem supervisão, né? Você não vai confirmar mais nada. Declarou aquilo, está feito.
Aí eu tenho uma crítica com... Também pode comunicar? Não, também deve comunicar. Tá, mas tá...
Mas ficou pode. Né?
Eu concordo inteiramente, Walter. Eu acho pode muito leve. Eu acho que deve, porque tem uma responsabilidade associada aí.
Exato, exato. Não fala pode, mas eu, se fosse vocês, falava deve. Nós vamos ver lá.
Não, mas está escrito deve. Onde é que falou pode?
As partes interessadas. ou se já não foi feito isso no decorrer do processo, né, na análise, né, do pre-engagement, e fazer um comunicado às partes interessadas, sim, porque ele pega aquela verificação lá do claim dele e coloca no mercado para as partes interessadas.
Exato. Então, a norma diz pode, mas eu acho que vocês devem fazer, deve. É a responsabilidade de vocês. Nós vamos ver mais na frente, existem as informações que têm que estar de domínio público. Então, se vocês verificarem aqui, pode requerer revisão ou suspensão. Logo, vocês vão ter que ter alguma sistemática para o público verificar, pode ser QR Code, pode ser no site, pode ser com tambor, ligação, sinal de fumaça. Aquela declaração é válida, está ativa, está suspensa, foi cancelada, foi rasgada, o diabo a quatro.
Walter, se você olhar no original em inglês, ele usa may. May é permissão para o organismo, entendeu? Então, ele já autoriza o organismo. Já autoriza o organismo a comunicar as outras partes.
Aí que tá, ele autoriza, ele não deve, né?
É, ele autoriza, não precisa o cliente permitir, autorizar.
É, entendi.
Foi esse meu entendimento lendo o original em inglês.
É, inclusive, é o que nós precisamos, é uma coisa para vocês discutirem na semana que vem, essa tradução. Tal pode comunicar ou autoriza comunicar independente, blá, blá, blá. Crianças, 9.9, daqui a pouco eu vou começar um apelo, que eu vou apelar da não declaração do marco de 1.200, porque de 1.199. Ok? Uma hora e meia, como vocês querem para o almoço?
Uma e meia.
Uma e meia, igual ontem.
Come, hein, cara?
É igual. Não, são compromissos, ô Walter.
Então tá bom. Então tá
bom, eu acho que tá bom. Uma hora e meia a gente.
Uma e meia a gente volta.